Vamos dar início aos nossos trabalhos, uma vez temos quórum. E temos... Daqui uma hora temos a ERSE, pelo que... São do Porto. É. Ora bem, nós na primeira parte da nossa ordem de trabalhos temos aqui primeiro. Eu perguntava se os grupos de trabalho têm algo a acrescentar, quem coordena grupos de trabalho. Nós vamos alterar a designação de alguns deles e eu pedia para anotarem e comunicarem para os serviços da Assembleia. Aquilo que é o grupo de trabalho sobre o Plano Nacional de Saúde passaria a saber, grupo de trabalho para o Plano Nacional de Saúde. Nós temos para a realização de um seminário sobre ouvindo personalidades... Portanto, seria o grupo de trabalho para o Plano Nacional de Saúde e nós o medicamento. Tem sugestão? Para a política de medicamento. Pronto. Integrada de medicamento. Porque, com metodologias de seminários, nós temos um prazo que já devia ter terminado. Senão, onde pensar que a gente leva muito tempo a desenhar um seminário. É um bocado absurdo. Como estamos... Não, porque isto, o programa vai ser trazido cá. Tá. Depois temos outros grupos de trabalho sobre a SIDA. Esse é normal, grupo de trabalho. Trabalho de educação, não está cá ninguém? Está. Luísa Santos, o grupo de trabalho de educação, há alguma coisa a dizer?
Peço desculpa. Em relação àquilo que foi apresentado no último dia, acrescentámos na lista de entidades a ouvir as propostas que foram feitas pela deputada Rosário Águas e pela deputada Clara Carneiro. Portanto, essa é a única alteração em relação àquilo que tinha sido proposto no, na semana passada.
É o grupo de trabalho de educação para a saúde é o mais dinâmico de todos, está sempre para produzir.
Nós enviamos mas, tudo, entretanto, para todos os elementos do grupo
mal.
E para os dois presidentes.
Cid é o deputado Fernandinho Soares, não tem nenhuma informação. Bem, não, deputada Paulo Santos. Ele dirá. O deputado João Semedo, como é que está o seu? Tem um grupo, não tem?
O meu grupo tem hoje uma reunião às 14h com a Sra. Alta Comissária da Saúde, na sequência da qual pensamos poder delinear o esquema geral do seminário sobre o Plano Nacional de Saúde.
Obrigado. Portanto, Algarve, as pessoas devem começar, se os senhores deputados e deputadas devem começar a inscrever-se para o programa Saia 27 de Lisboa, se 27 à noite, reunião ARS. Serviços, fazerem as cartas respectivas a comunicar, começando com uma visita às urgências do Hospital de Faro, depois nos cuidados continuados iremos à Misericórdia de Portimão. Está a ser ver o SF para ser visitado a um centro de saúde e está em aberto ainda a possibilidade de mais uma instituição. Portanto, dia 28, segunda-feira, começaremos às 9h30, terminando por volta das 5h30, convém. Dia 28, segunda-feira, a visita. Dia 27, o jantar com a ARS Logar. Ah, é uma viagem que temos tempo, e dentro destas das questões das visitas, agora vou, como não há almoços grátis, aí vem a fatura. Ora bem, em Coimbra, como não, o Sr. Presidente da Assembleia, eu falei com ele, diz que uma vez que os Srs. Deputados têm ajudas de custo, não faz sentido que a Assembleia pague o almoço. E, portanto, nós em Coimbra, o nosso almoço terá que ser pago. E, portanto, cabe a cada senhor deputado, 20, isto foi um total de 552, a dividir por 20. Está a 27,6. Portanto, de Coimbra. Portanto, pagam 27, que eu depois faço a transferência eu. Porque é barra de andar. Não... Foi lá. Pois não. Isto é muito caro, se não disser. Eu pensei que o deputado Serpa Oliva tivesse negociado o preço, mas não negociou. Ele não está cá. Para Coimbra é caro.
Ah, mas não, houve champanhe.
Ah, houve tudo. Ah, houve champanhe, houve as entradas. Vossa Excelência estava, parece que estava num casamento. Isso é sobremesa. Bem, eu tenho aqui a lista dos senhores deputados, pois vossas excelências fazem chegar aqui aos serviços da comissão os 27. Onde é que está? Vocês passem a lista e vão vendo para organizar. Aqui aos serviços. Não, o recibo. Passam a quem quiser. Quem quiser o recibo, eu dou o recibo. Tem uma fatura e tem uma carta a dizer qual é o nível para a transferência. Se alguém quiser a fatura, pode levar, porque isto não tem nome. Não em dinheiro, para depois nós transferirmos para a conta. Porque se cada um vai transferir 27,60 para a conta, para o NIB, não faz sentido, para não. Só a taxa de transferência está mais cara. Eu sugeria que vocês dessem aos serviços e eu depois recolho e faço a transferência e eu da minha conta. Paguei 27 e a diferença depois fica para mim. Eu faço a transferência que é mais simples. Não. 27 que é mais simples. Vocês vão recolher.
Põe um vistozinho atrás do seu nome.
Paga aqui aos serviços e põe um visto. A vida está.
Então, há outros dias, claro.
Claro.
Não, não. Primeiro paga e depois põe o visto.
Está bem? Quando tiver trocado.
Quando tiver, não se preocupe,
pode ser para a próxima
semana.
E se não tiver também,
depois
não se preocupe.
Deputada Antonieta Guerreiro, temos que fechar o programa do Algarve. No seguir à reunião, a ver se fechamos, que é para comunicar hoje aos seus deputados. E eu pedia que em relação ao Algarve, que se inscrevessem e se não puderem ir, quiserem, se vai algum suplente, que o façam rapidamente, para começar a organizar a logística. 27. Mas eu posso combinar consigo, eu provavelmente também vou ter que estar no norte. E venho para baixo de Boleia. E vou provavelmente com o meu carro daqui para o Algarve, se quiser o levo. Também vou ir só para tarde. Eu também vou sair mais ou menos nessa hora. Eu não vou sair de Lisboa antes das 7 horas. Temos que sair às 6 pelo menos. Sim, daqui.
Deixe para ir a um
Algarve?
Não, não, quem vem no transporte à Assembleia tem que ser mais cedo.
O Sr. Presidente não autoriza a que vão de transporte próprio. Recebemos, eu esqueci-me de trazer um e-mail que recebi ontem. Portanto, no caso da DEC.
Não autoriza, mas quem é que manda no meu transporte? Não é ele, sou eu.
Não, não.
Não paga. Ou por mim?
Claro, ele não é isso. Desde que haja transporte comum, ele não autoriza o transporte privado.
Já pus um vizinho.
Fez muito bem. Não? Pronto. Olha aí, certo.
Hoje mesmo também será enviado aos senhores deputados a nova programação, a reprogramação das audições e audiências até final da sessão legislativa. Sobre informações, algum dos seus deputados tem alguma questão a colocar? Faz favor, senhor deputado. Portanto, será recebida a Federação da Sangue. Se algum dos deputados puder estar presente, com o deputado Tenso Moura, na sala 2, agradecemos. Passando ao ponto seguinte, temos a aprovação das atas. Temos aqui uma série delas. Ata número 35, 36, 37, para aprovar. Alguma observação? Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Temos agora os diplomas, os projetos de lei do Bloco de Esquerda 2, o 206 e o 207. Eu pedi ao Sr. Deputado João Semedo para... Temos que votar os parceiros? Não. Temos a quem produziu os parceiros? Tem que se apresentar. Quem foi que produziu o parceiro? Ah, faz favor, então.
Obrigada,
é o parceiro 206.
206. Sr. Presidente, este projeto de lei 206 do Bloco de Esquerda visa a clarificação das situações em que uma autorização de um medicamento para uso humano pode ser indeferida, suspensa, revogada ou alterada. Começaria por dizer que esta iniciativa reúne todos os requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular. O Bloco de Esquerda, com esta iniciativa, pretende a alteração dos artigos 25 e 179 do Decreto-Lei 176 de 2006, que estabelece o Estatuto do Medicamento, para não estar agora a referir. Portanto, quando eu me referir ao 176, será o Estatuto do Medicamento, para não dizer qual é o objeto global deste 176. Os proponentes consideram que será necessário resolver as questões de natureza interpretativa relativa aos artigos 25 e 179 e que se preveja expressamente que as autorizações de introdução no mercado não possam ser suspensas ou recusadas por razões ligadas à propriedade industrial, mas apenas com base nos argumentos elencados no número 1 do referido artigo 25. Razões pela qual propõe a alteração dos artigos 25 e 179, aditando em cada um dois novos números. Alego ainda os autores desta iniciativa que, na transposição da Diretiva 83/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, levada a efeito pelo decreto referido, o Estatuto do Medicamento, foram transpostos os artigos 116 a 118 desta Diretiva. Ou seja, estes artigos referem-se a situações em que uma autorização de introdução no mercado de um medicamento pode ser indeferida, suspensa, revogada ou alterada. Mas os autores dizem que, referem que não foi expressamente transposto o artigo 126 da mesma diretiva, que refere que a autorização só pode ser recusada, suspensa ou revogada, pelas razões enumeradas na diretiva. Referem ainda que, judicialmente, têm sido suscitadas dúvidas sobre as enumerações do número 1 do artigo 25, ou seja, referente ao indeferimento, e o número 1 do artigo 179, suspensão, revogação ou alteração, do Estatuto do Medicamento. De acordo com os proponentes, portanto, não sei se posso continuar.
Sr. Deputado, se eu pedia, por favor, que está a ser apresentado, o relator está a apresentar o seu trabalho. Faça a sua autorização.
Pronto, a dúvida tem sido suscitada é se realmente estas enumerações têm a natureza exemplificativa ou taxativa. De acordo com o Bloco de Esquerda, estas dúvidas não se colocariam se, efetivamente, o Estatuto do Medicamento tivesse transposto expressamente o artigo 126 da referida diretiva. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda diz ainda que, em Portugal, a entrada dos medicamentos genéricos no mercado tem sido especialmente demorosa pelo facto de muitas empresas detentoras de medicamentos originais suscitarem judicialmente dúvidas sobre a validade das suas patentes, interpondo providências cautelares junto aos tribunais administrativos e conseguindo assim prolongar artificialmente o período de vigência da patente. Queria referir que em Portugal este Decreto-Lei 176, que aprova o Estatuto do Medicamento, vem de facto marcar uma mudança no setor do medicamento, designadamente nas áreas do fabrico, controle da qualidade, segurança e eficácia, introdução no mercado e comercialização dos medicamentos para uso humano, procedendo não só à transposição da legislação comunitária, nomeadamente a Diretiva 83 de 2001, mas também procede a uma revisão da legislação até ali vigente em Portugal. Ainda segundo os autores desta iniciativa, não foi expressamente transposto o texto, que diz que a autorização de introdução no mercado pode ser recusada, suspensa ou revogada pelas razões enumeradas na presente diretiva. Por outro lado, foram também levantadas dúvidas, como referi há pouco, quanto à natureza exemplificativa ou taxativa dos artigos 25 e 179, uma vez que não foi expressamente transposto o artigo 126. Em relação ao direito comparado, convém referir que o regime jurídico de concessão e de revogação de autorizações de introdução no mercado é uniforme em quase todos os países da União Europeia. Em relação à minha opinião sobre esta iniciativa, gostaria de dizer o seguinte. De facto, tem-se verificado, como está referido no diploma que está aqui em análise, que a entrada no mercado de medicamentos genéricos em Portugal tem sido retardada pelo recurso das empresas detentoras dos medicamentos originais à via jurisdicional administrativa em detrimento da via judicial. Existe realmente uma interposição de providências cautelares nos tribunais administrativos que suspendem a concessão da autorização de introdução no mercado aos medicamentos genéricos. A solução proposta, na minha opinião, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda revela-se insuficiente, porque a persistir a tese que tem feito vencimento no Tribunal Central Administrativo, que tem entendido que está em causa a violação da Constituição, podemos, de facto, deparar-nos com decisões judiciais de recusa da aplicação desta nova lei com fundamento em inconstitucionalidade. Penso ainda que a iniciativa do Bloco de Esquerda não apresenta qualquer instrumento que reduza o litígio existente, nem apresenta qualquer solução para a resolução mais célere dos conflitos que estão colocados neste momento em termos judiciais. Preferindo, gostaria de dizer que o Ministério da Saúde, atento a este problema, tem procurado a resolução deste e de outros problemas em todas as suas dimensões. Uma das iniciativas, e foi aprovada, portanto, já em Conselho de Ministros, a proposta de lei para a criação do Tribunal de Propriedade Intelectual, com o objetivo de assegurar uma melhor redistribuição de processos e, consequentemente, reduzir o número de pendências nos tribunais. Onde, efetivamente, nomeadamente no Tribunal do Comércio, onde se registra um número de pendências muito elevado. Portanto, esta iniciativa visa também reduzir custos e promover o acesso e melhoria da qualidade da decisão, bem como promover novos mecanismos para a uniformização dessas mesmas decisões. Deixarei para o momento da discussão em plenário um maior aprofundamento deste tema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só para clarificar, porque vamos abrir a discussão por votação dos considerandos e das conclusões, Sr. Deputado João Semedo, o que vocês aqui pretendem é dizer que quando o Tribunal Administrativo não tem interferência.
O
Quer dizer, acho que nós não pretendemos dizer exatamente isso. Que nós, posso usar a palavra, então? Até para fazer alguns comentários ao que a senhora deputada acabou de dizer. O problema é relativamente simples, se o quisermos simplificar. A questão é esta. O direito português incorporou uma diretiva europeia que tinha por objetivo especificar quais eram as situações em que uma autorização de introdução no mercado de um determinado medicamento e a definição do seu preço podiam ser revogadas ou suspensas. E essas condições estão explícitas na diretiva europeia e estão também explícitas no Estatuto do Medicamento. O problema está em que a diretiva, ao ser transposta para o Estatuto do Medicamento, essa transposição é feita da seguinte forma. Diz, são condições para suspensão da autorização de introdução no mercado as seguintes, enumera uma série delas. O que é que o Tribunal Administrativo tem feito? Como a transposição não diz explicitamente que, além de serem estas, estas não são, nomeadamente dos problemas de licença de patente, o Tribunal Administrativo tem recorrido a este expediente para suspender a autorização de introdução do mercado e a definição do seu preço. Porque o problema da patente é um outro problema. Como é evidente, esse problema tem que ser regulado e o projeto de lei do Bloco de Esquerda não pretende regulá-lo. O que pretende é deixar claro que, de acordo com a Diretiva Europeia, o Estatuto do Medicamento tem que explicitamente dizer que os problemas de patente não são problemas suscetíveis de suspender a autorização de introdução do mercado e a definição do preço. Ora, e portanto, o que nós pretendemos é explicitar no Estatuto do Medicamento que isso não é um motivo que conduza à suspensão da autorização de introdução do mercado e definição de preço. Outra coisa diferente é quando a senhora deputada se interroga esta proposta é insuficiente. É, se nos esquecermos que, entretanto, está proposto, e foi por isso que nós não o propusemos, pelo próprio Governo, a criação de um tribunal que regula, do ponto de vista da concorrência, o problema das patentes, um tribunal comercial. Agora, se a decisão do Governo de criar o tribunal é que é insuficiente, porque até o tribunal julgar o processo da patente, mantém-se a suspensão de introdução no mercado e da definição de preço, se assim for decidido previamente pelo Tribunal Administrativo. Portanto, do nosso ponto de vista, isto clarificaria de uma vez por todas a situação e colocaria o nosso país ao nível daquilo que é feito noutros países da União Europeia. Relativamente à inconstitucionalidade, e salvo melhor opinião, a gente pode ter todas as opiniões sobre o que é inconstitucional ou deixa de ser. Mas, enfim, há um Tribunal Constitucional exatamente para decidir o que é constitucional e o que é inconstitucional e, portanto, parece-me que isso não pode ser um argumento usado nesta discussão. Queria também dizer que o outro problema é a própria posição que o Infarmed tem sobre isto e que determina a posição do Governo e a passividade do Governo. O Infarmed, numa resposta que nos deu, quando nós colocámos este problema, chega a sugerir o seguinte, que o requerente de uma autorização de introdução de um medicamento genérico, antes da autorização de introdução poder ser concedida, deverá obter decisão judicial transitada em julgado de que o seu medicamento não infringe direitos de patente. Isto é uma coisa fantástica. Bem, é que o transitado em julgado são anos, não é? E antes com a patente ali a valorizar quando ela já não existe, não é? E portanto, quer dizer, nós não estamos, quer dizer, isto é, quer dizer, esta questão de suspender uma autorização de introdução no mercado por motivos de patente é proibido no direito comunitário. E bem proibido. Porque não há nenhuma razão para que isso assim seja, a não ser, digamos, a tentativa artificial de preservar a todo o custo os interesses de quem tem um medicamento no mercado, como é evidente. E este é que é o problema de fundo. E, portanto, nós consideramos que a transcrição do direito comunitário no que diz respeito a esta diretiva foi insuficientemente feita e que era necessário clarificar este ponto do Estatuto do Medicamento exatamente para que depois deixar os tribunais de comércio julgar a questão da patente. E sim, é uma outra questão e, naturalmente, se há direitos de patente, eles têm que ser salvaguardados, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu só pedi o esclarecimento porque acho que vale a pena, porque, enfim, do meu ponto de vista, alguma coisa me deixa aqui um bocado confuso, e por isso é que eu coloquei a questão para que nós aprofundássemos mais. Não sou especialista de direito, mas o que há recurso é do ato administrativo. E o ato administrativo em si é sempre passível de recurso, de providência cautelar, independentemente do que se fizer. Porque eu posso sempre meter uma providência cautelar de um ato administrativo. E o que está em causa é o ato administrativo. Foi por isso que eu acho que suscitei a questão para que a discussão fosse feita. O senhor deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E não querendo antecipar já a discussão que iremos ter no plenário, mas eu gostaria de acrescentar e perguntar qualquer coisa. Em primeiro lugar, tanto quanto sei, Portugal é o único país no qual a transposição da diretiva não foi suficientemente clara, de modo a blindar, ou seja, a impedir o recurso para o Tribunal Administrativo. E eu não sei se percebi bem as palavras do Sr. Deputado João Semedo, mas o que eu tinha percebido da questão, e eu concordo que este é um problema que é necessário ultrapassar, é o seguinte, se a matéria controvertida é saber se o medicamento inovador está dentro ou fora da patente que deixou de ser protegida, isso tem de ser tratado no Tribunal Comercial. E, portanto, como direi, o recurso para o Tribunal Administrativo é uma espécie de batota, é apenas uma estratégia dilatória, não é verdade, que, repito, nos outros países foi claramente vedada na transposição da diretiva, e porque a única coisa que pode estar ali em causa, a meu ver, é isto é inovador ou não é inovador, ou melhor, a molécula ainda está protegida ou não está protegida. Isso o Tribunal Administrativo não tem competência para decidir. Tanto assim é que, tanto quanto sei, Sr. Presidente, há tribunais administrativos que não se consideram competentes. E outros sim, o que desde logo também cria uma falta de segurança jurídica e de uniformidade que não é justa do ponto de vista jurídico, não é? E do tratamento equitativo dos requerentes da autorização de introdução no mercado. Porque tanto assim é que não é claro, por um lado não foi clara a transposição da diretiva, vedando a intromissão ou recurso para os tribunais administrativos. Por outro lado, os próprios tribunais administrativos, uns consideram-se competentes, outros não. Portanto, há aqui uma grande discrepância. Eu não sei se estou correta nesta análise. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Presidente. Não, é exatamente isso. Agora, só para clarificar, porque pode não haver essa noção, os seus deputados podem não ter lido. O que diz o Estatuto, o que diz a Diretiva Europeia, e que está no Estatuto do Medicamento, é o seguinte. A autorização de introdução no mercado apenas pode ser recusada pelas razões enumeradas no número anterior. E enumera um conjunto de razões que permitem. O que nós propomos é que se acrescente, de acordo com o que está na Diretiva Europeia, o seguinte. A concessão pelo Infarmed de uma autorização de introdução no mercado de um medicamento não tem por objeto a apreciação de eventuais direitos de propriedade industrial, não podendo a autorização ser indeferida com base nesse fundamento. 2. A autorização de introdução no mercado apenas pode ser suspensa, revogada ou alterada pelas razões enumeradas no número anterior. São estas razões que podem levar um instituto regulador de medicamento a suspender. Ou seja, o que nós queremos é distinguir entre a autorização de introdução no mercado e a definição do preço com a entrada desse medicamento no mercado sujeita ou não aos direitos de patente que devem ser regulados por um tribunal, que no caso concreto vai ser um tribunal de patentes, não é? Mas que se no momento é um tribunal de comércio. Porquê é que eles recorrem, porquê é que a indústria recorre aos tribunais administrativos? Por um argumento, que é os tribunais de comércio demoram anos a decidir seja o que for. E pela via das providências cautelares, eles conseguem de imediato obter este efeito, porque o Infarmed lhes faz o jeito. Bom, tenho que dizer isto com toda a...
Vou passar a palavra agora ao Sr. Deputado Narendra Soares.
Sr. Presidente, está quase tudo dito, mas de facto, vamos lá ver, como o Sr. Presidente diz e bem, todos os atos de qualquer órgão da administração pública são passíveis de serem sindicados em sede de tribunal administrativo. Isso é verdade. E, portanto, uma norma que proibisse a possibilidade de qualquer cidadão ou entidade sindicar a sua validade, sindicar a validade de um ato administrativo seria de facto inconstitucional, porque não pode haver atos da administração que não possam ser questionados pela via judicial por qualquer cidadão. Mas o problema aqui de facto é diferente. Porque o problema aqui é que o ato administrativo que é sindicado não tem que conhecer da validade da patente ou não. Isto é, se a empresa proprietária do medicamento original quer questionar o facto de uma empresa de genéricos pôr o mesmo medicamento no mercado, deve fazê-lo no Tribunal Comercial e ganhará os casos em que tiver razão e perderá aqueles em que não tiver razão. E isso não deve inibir a autorização da entrada do medicamento no mercado. Porque a empresa que quer comercializar um genérico assume esse risco. Assume o risco de, ao fim de um ano ou dois anos, quando sair a decisão do Tribunal Comercial, poder haver a decisão de não podia tê-lo feito, tem que indenizar a proprietária do medicamento original. Portanto, essa decisão pode existir. E, portanto, o que se tem que evitar, e penso que é nesse sentido, que isto é uma questão muito complexa, evidentemente, quer dizer, e não é fácil de resolver, mas já penso que é nesse sentido que vai o projeto do Bloco de Esquerda. O que se tem que evitar é que a legitimidade para questionar a comercialização de um medicamento genérico naquela área, que a empresa do medicamento original tem que ter, tenha como tenha como bónus impedir a sua entrada no mercado. Isso é que não pode ser. E parece, pelo que me disseram também, que hoje em dia o problema nos tribunais de comércio não é assim tão grande como aqui há uns tempos atrás, não é? De congestionamento. Depende dos sítios. O problema, mas não é isso que leva a ir para o Tribunal Administrativo. O que leva a ir para o Tribunal Administrativo, que é um tribunal que não tem depois competência e capacidade até no âmbito comercial para analisar a questão, é porque a empresa dona do original chega lá e diz: está aqui esta patente. Tenho aqui o certificado da patente. E o Tribunal Administrativo, a única coisa que faz é: há aqui um medicamento que entra no mercado, há aqui uma patente sobre o mesmo medicamento, logo aceita a providência cautelar. Sem mais. E aí é que está o problema. E depois isto fica lá para sempre, não é? E nem todos, evidente. Portanto, o problema é esse. Não é inibir a possibilidade de qualquer ato administrativo ser questionado pela via judicial. Essa possibilidade tem que existir sempre. É não admitir que esse direito seja transformado num direito de bloquear a entrada de um medicamento no mercado, cuja validade ou não sempre poderá ser questionada em sede tribunal comercial, e se houver prevaricadores terão que pagar as indemnizações respectivas e tudo mais. O que as multinacionais, que têm a maioria dos medicamentos originais, sabem é que evidentemente não há nenhuma violação da patente, porque senão as empresas de genéricos também não se arriscavam a pôr os medicamentos no mercado e a pagar brutais indemnizações que as levariam à falência na maioria dos casos. Portanto, o problema é este mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, quando questionei, no fundo, para provocar o debate, porque me compete, enquanto Presidente de uma Comissão, que os documentos daqui saiam, do ponto de vista jurídico, sejam o mais... É evidente que isto vai para os grupos parlamentares e lá e no plenário serão afinados, mas compete-me a mim, de alguma forma, porque é que eu coloco a questão? Porque, imaginem, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo que podemos trazer aqui para a discussão. A Vial tem um novo medicamento, introduzirá desde no mercado. Nada me garante que amanhã uma fábrica chegue lá em Farmed e peça para produzir medicamento. Que neste modelo, sem dúvida nenhuma, que o modelo que estamos a propor é acabar com as barreiras administrativas, que é um artifício manhoso para se poder ter, para não deixar entrar o genérico, mas por outro lado, isto não evita que amanhã alguém produza o medicamento da Bial, por este processo. E aquilo que acontece é que a Bial vai apresentar ao Tribunal Administrativo documentação suficiente para dizer que está produzido e datas e mais não sei o quê, e a Previdência Calcular entra na mesma. E o Tribunal Administrativo, ou se sente competente ou não competente. Portanto, eu acho que o que é que a reflexão que me leva é, quando estamos no âmbito de intervenção dos tribunais, estamos a entrar num poder ao que nos escapa muito, pelo qual o juiz tem competência própria e é um poder independente. Eu ia passar a palavra à deputada Clara Carneiro. É só neste aspecto que eu coloco as questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, em todos os países europeus, exceto em Portugal, o Infarmed do sítio, ou seja, a agência reguladora de cada país da Europa, tem exclusivamente funções em termos de suspensões da AIM fundamentadas em aspectos técnicos e científicos, ou seja, eficácia, segurança e qualidade. Só olham para isto, não olham para mais nada. O problema da diretiva é que pôs lá que, para além da eficiência, eficácia e qualidade, há que salvaguardar a propriedade industrial e o direito de patente do medicamento. E, portanto, esta situação é complicadíssima em termos da saída de medicamentos genéricos para o mercado, porque estão completamente bloqueados, mas, do meu ponto de vista, há aqui também uma situação que nos preocupa, que é a história da seleção do medicamento que sai. Quer dizer, estas empresas, hoje em dia, as empresas, quer de genéricos, quer as inovadoras, as de genéricos já são multinacionais, já são grandes empresas, já não temos aquela coisa que tínhamos há 10 anos atrás. E o que acontece é que, como muitas empresas de genéricos são multinacionais, o que podem fazer é bloquear a entrada de um medicamento genérico de outras empresas por esse expediente administrativo e deixarem de fora o seu. Portanto, fazem a seleção de marca. Há três laboratórios a quererem introduzir o mesmo genérico. Meto duas previdências cautelares contra dois e não meto contra o terceiro, que é o meu. E isto faz seleção de marca. Pronto. Portanto, isto não acontece em país nenhum da Europa, estas situações de previdências cautelares, até porque a justiça funciona. O problema de Portugal é que a justiça não funciona. E, portanto, tudo isto está assim por um problema de justiça nacional. Não é mais nenhum. Portanto, tudo o que der para clarificar, de facto, vale a pena, porque o Infarmed não se pode meter em patentes. Mas o que é o facto é que temos um INPI que também não tem registros de patentes atualizados. Na verdade. E uma coisa não é só a pessoa ter um automóvel patenteado. Se o automóvel tiver há 100 anos sem andar, o que é que interessa ter uma patente? O que é preciso é verificar a validade da patente. Como só pode verificar a validade da patente um tribunal competente para o efeito, portanto, esse bloqueamento da saída por este, de um genérico por este processo administrativo é evidente e acontece. Portanto, clarificá-lo, enfim, parece-me que ajuda, mas não temos a situação, de facto, resolvida. E eu também não acredito, Deus queira que sim, que um tribunal de patentes resolva a situação. Mas nós, pela parte do PSD, queríamos felicitar o Partido Socialista pelo relatório que foi elaborado, que está muito bem feito, bem fundamentado, comparado com o direito europeu, mas reservávamos para o plenário para debatermos e darmos a nossa opinião em plenário. Muito obrigado.
O deputado Luísa Santos, depois o deputado João Semedo, queria provavelmente esclarecer mais algum aspecto, mas deputada Luísa Santos, faz favor.
Só para acrescentar o seguinte, realmente esta é uma questão que é complexa, não é? E tem a ver com decisões judiciais também. Mas em relação àquilo que foi dito pelo deputado João Semedo e que está realmente num dos pontos que pretendem editar ao decreto-lei e que está referido aqui no projeto, é que pensamos que não haveria necessidade da introdução deste ponto precisamente porque decorre, portanto, o ponto número 3 do artigo 25, que está no projeto de lei, que diz a concessão pelo Infarmed de uma autorização de introdução no mercado não tem por objeto a aquisição de eventuais direitos de propriedade, não podendo a autorização ser interferida com base nesse fundamento. Ora, decorre do teor dos artigos 25 e 179 que, de facto, o Infarmed, como entidade reguladora, não pode interferir um pedido de autorização de introdução no mercado, suspender ou revogar essa autorização. Só pode, portanto, ou apenas pode interferir por razões de qualidade e de segurança, como foi ali referido pela deputada Clara Carneiro, não por violação dos direitos de propriedade industrial. Portanto, Daí o facto de eu referir que não havia necessidade da introdução deste ponto.
E já agora o deputado, o defensor Moura, e depois o deputado João Semedo faz uma síntese final.
Eu pedi a palavra há pouco, obrigado Sr. Presidente, quando estava a falar o deputado Bernardino Soares, porque entendi que a proposta dele ia no sentido até de contrariar o espírito da própria providência cautelar. A providência cautelar é mesmo para travar um processo até que seja esclarecido. Se vai de alguma maneira ultrapassar essa eficácia da providência cautelar, é contra o espírito da providência cautelar. Se arranjar uma maneira de ultrapassar o direito de alguém de ser contra uma iniciativa de outra. Claro! Mas não era isso que o deputado Bernardino estava a dizer. Estava a dizer que se havia de arranjar uma maneira de não haver a possibilidade de meter providência cautelar neste caso concreto. E acho que esse direito é próprio. É próprio do espírito da providência cautelar. Impedir que algo se realize, seja o que for.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Srs. Deputados, eu acho que há aqui uma ligeira confusão. É que a diretiva europeia, precisamente o que proíbe, é que por razões de patente seja suspensa uma autorização de introdução no mercado. É isso. E isso não está no Estatuto do Medicamento. E é por essa razão que os tribunais administrativos dão seguimento às providências cautelares. Outra coisa diferente é as providências cautelares podem interromper a introdução no mercado. Podem. Não podem é suspender a autorização que o Infarmed já deu. Esse é que é o problema. E isto faz toda a diferença. Porque se assim fosse, como nós propomos, então entraria, digamos, em funcionamento, digamos assim, os mecanismos que o Sr. Deputado Bernardino Soares também documentou e exemplificou na intervenção que fez. Portanto, a questão é separar. Uma coisa é a função que o Instituto tem. O Infarmed não tem competência para saber se um medicamento está ou não a infringir uma patente. Nem deve ter. Isso é uma outra questão que os tribunais julgarão. E, portanto, o problema é separar as duas coisas. Naturalmente, portanto, dir-se-á, este problema, este projeto de lei do Bloco de Esquerda resolve o problema? Eu já disse que não, mas garanto que dificulta a consequência prática das providências cautelares. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Obrigado.
Sr. Deputado, Rui Pedâncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A separação já existe. Porque se formos ver as competências do Infarmed, elas não estão lá nas competências a questão da patente. E, portanto, essa separação já existe. Quando o Sr. Deputado Bernardino Soares dizia muito bem que chega ao Tribunal Administrativo uma patente e um pedido, e há alguém que olha para as duas coisas e diz, bom, isto pode ter algum fundamento e aceita a providência cautelar, claramente não haverá legislação nenhuma que me parece que não vai interferir no direito, que vai impedir isto, porque qualquer cidadão terá sempre a oportunidade de apresentar dois documentos a um tribunal e o tribunal entender haver razões para suspender temporariamente através da providência de cautelar. Agora, quando o Tribunal Administrativo, de facto, recebe a patente e a AIM, ele não pode interferir no processo administrativo, porque no Infarmed, nas competências do Infarmed, não estão lá em lado nenhum a questão do Infarmed aferir ou não da existência da patente. As competências do Infarmed são de eficácia, eficiência e segurança. E são essas que estão lá escritas. Pronto. E, portanto, é na criação do Tribunal de Propriedade Intelectual que, no nosso entender, irá resolver o problema. Porque nas suas competências, nas competências desse novo Tribunal, estarão, de facto, lá espelhadas aquelas que poderão ser aceitos e canalizar o litígio para a decisão especial, para a decisão judicial especializada. Que é aí. E, portanto, o que a indústria e o Poder Judicial vão ficar a saber com a criação desse tribunal é que qualquer questão relacionada com as patentes terá de ser canalizada para aí. E isso ficará nas suas competências. E, portanto, estarmos a colocar na lei um reforço dizendo que não compete ao Infarmed, bom, mas isso já não está lá, e se calhar é um atestado de minoridade a toda a gente, inclusive ao Poder Judicial. Agora, não parece que através disso iremos nunca impedir o aparecimento de providências cautelares, porque isso é um direito que assiste a qualquer cidadão e qualquer tribunal, com qualquer documento, com um litígio e dois documentos, irá sempre, de alguma forma, entender que pode suspender aquele processo temporariamente. O que nós temos é que, de facto, na criação do tal Tribunal de Propriedade Intelectual, estarem lá muito bem definidas quais são as suas competências e, a partir desse momento, a indústria e os cidadãos canalizarão para aí os seus litígios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que já vi pela disposição geral dos grupos parlamentares que alguns se reservam para plenário para aprofundar a questão, provavelmente até aprofundar a questão jurídica colocada sobre a mesa e manifestarem as suas posições. Portanto, eu penso que estão manifestadas as posições genéricas de cada grupo parlamentar e nós passaríamos à votação. Sr. Deputado João Semedo.
É muito rápido, só para chamar a atenção dos senhores deputados para o seguinte. Quando existir o Tribunal das Patentes, se nada for feito no sentido que o Bloco de Esquerda aqui propõe, o que vai acontecer é que a empresa que quer lançar um genérico vai estar anos sem autorização de introdução no mercado, ou seja, vai estar anos proibida de comercializar o seu produto, correndo o risco que o Tribunal das Patentes diga tem todo o direito a comercializar o produto porque não há direito nenhum de patente a salvaguardar neste medicamento. E, portanto, o que nós temos, se não for claramente separado o que é autorização de introdução no mercado do que é a entrada no mercado, isto pode acontecer. Ou seja, uma empresa é penalizada durante muitos anos, podendo, no entanto, se tivesse autorização de introdução no mercado, corrido o risco de, fosse qual fosse a sentença judicial, comercializar o seu produto. Este é que é o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas o Tribunal de Patentes tem uma função, terá uma função específica. É analisar a patente, terá peritos, com farmacêuticos, químicos, engenharia genética, todos eles terão peritos ao serviço desse deputado. Esse tribunal é, mas é só para patentes, não tem nada a ver com o mercado. Eu iria passar à votação porque, pelo que apreendo, o plenário irá ser um momento de manifestação das vontades políticas em relação a esta matéria. E algum trabalho poderão ainda querer fazer ao nível dos grupos parlamentares e, portanto, iríamos votar os considerandos do relatório apresentado pelo deputado Elisa Santos e as conclusões. As conclusões. Não, os considerandos. Os considerandos. É o regimento que manda votar os considerandos e as conclusões. Não pode votar é a opinião do relator. Mas os considerandos e... Até porque os considerandos são considerandos feitos na base da proposta que é apresentada, tendo em conta o enquadramento jurídico do que está em causa. Portanto, senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Seguirá os seus trâmites para plenário. Temos um projeto de lei do Bloco de Esquerda 207. Sr. Deputado Bernardino Soares, não, o relator, quem é o relator? Sr. Deputado Rui Prudente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o projeto de lei 207 do Bloco de Esquerda visa a implementação de medidas para diminuir o tempo de decisão sobre pedidos de preço e de comparticipação de medicamentos genéricos. Eu escuso-me de ler todo o relatório, tiveram a oportunidade de o receber e, portanto, debruçar-me-ei apenas nos pontos em que eu considero que são pertinentes. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda toma a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 207, que visa a implementação de medidas para diminuir o tempo de decisão sobre pedidos de preço e com participação de medicamentos genéricos. São observados, no nosso entender, os requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral, do número 1 do artigo 119, linhas A e C, do número 1 do artigo 124 do Regimento, e aos projetos de lei, em particular, no número 1 do artigo 123 do Regimento, não se verificando violação aos limites da iniciativa impostos pelo Regimento no que respeita aos dispostos número 1 e número 3 do artigo 120. Em relação à motivação e objeto deste projeto de lei, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao apresentar a iniciativa em análise, pretende, em termos sucintos, estabelecer medidas que permitam a diminuição do tempo de decisão sobre pedidos de preço e de comparticipação de medicamentos de uso humano e de medicamentos genéricos. Visam, pois, com esta iniciativa, a alteração do Decreto-Lei nº 65 de 2007, de 14 de março, e do Decreto-Lei 118/92, de 25 de junho, propondo artigos que concentram no Infarmed a responsabilidade de fixação do preço e de atribuição de comparticipação dos medicamentos de uso humano e a redução dos prazos de decisão sobre os pedidos de preço e comparticipação dos medicamentos genéricos. Relativamente ao direito comparado, e aqui comparamos três países, no fundo, do sul da Europa. Em Espanha, quem regulamenta estas questões é a Lei 209 de 2006, 23 de julho, das garantias e uso racional dos medicamentos e produtos sanitários. Regula a formação do preço dos medicamentos em território espanhol, em que a fixação dos mesmos faz-se de acordo com o disposto do artigo 90 do disposto do Real Decreto de 823, 2008, 16 de maio, e que veio regulamentar, relativamente ao regime de comparticipação, vigora em Espanha uma política de comparticipação rígida a 100% para os pensionistas e a 40% para a restante população abrangida pela Segurança Social. Em Itália, a assistência gratuita na saúde para os cidadãos é garantida também através da comparticipação de medicamentos, em que o Sistema Nacional de Saúde, que tem por obrigação assegurar as curas previstas nos níveis essenciais de assistência sanitária, devido a todos os medicamentos em venda, em duas grandes classes, classe A e classe C, sendo que o Decreto de 20 de dezembro de 2002 contém o elenco dos medicamentos comparticipados. Em França, de uma forma genérica, o reembolso dos medicamentos é realizado pela Segurança Social, em que o montante da participação do segurado, o cidadão utente, relativamente aos medicamentos é definido pelo livro 3, título 2, capítulo 2, sendo de 60% e 70% de acordo com os pontos 6 e 7. E, portanto, em termos de enquadramento do tema no plano europeu, neste domínio e no que diz respeito à legislação europeia, o enquadramento relevante é o relatório final da Comissão Europeia sobre a concorrência do setor farmacêutico, adotado a 8 de julho de 2009. No que respeita às questões regulamentares, o referido relatório conclui que existe uma necessidade premente de instituir uma patente comunitária e um sistema unificado especializado de resolução de litígios em matéria de patentes na Europa, a fim de reduzir a carga administrativa e a insegurança para as empresas. Pelo menos 30% das ações judiciais relativas a patentes são conduzidas em paralelo em vários Estados-membros e em 11% dos casos os tribunais nacionais preferem sentenças divergentes. Na nossa opinião, e agora parte 3 do relatório, a opinião do relator, e embora esta parte seja de elaboração facultativa, entendi que devia ser alguns considerados. E, portanto, irei, de alguma forma, ler aqui o que o me propõe. Considero que o Governo, neste caso, em que estamos aqui a discutir, está atento a esta problemática, tendo recentemente feito aprovar em sede do Conselho de Ministros um diploma que revê o regime geral de comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, revogando o Decreto-Lei 118/92, de 25 de junho, visando a sistematização da legislação que regula o regime de comparticipação do Estado, até aqui dispersa por diplomas distintos. E, portanto, a sistematização de toda a legislação sobre esta matéria parece-me já ir de encontro àquilo que se pretende, que é a redução do tempo e na decisão daquilo que é pedido. Tais alterações carecem de uma reforma profunda e entendo que não de mudanças pontuais, como aqui é sugerido nesta iniciativa. Com estas medidas, o Governo pretende que, quer no caso de AIMs, quer no processo de fixação do preço de venda ao público, deverão ser criadas todas as condições para que estes sejam ainda mais céleres, tenham uma lógica de simplificação administrativa e de desburocratização onde todas as entidades envolvidas se possam pronunciar. Relativamente à segunda questão, que é a concentração no Infarmed da responsabilidade da avaliação e aprovação dos preços e dos pedidos de preço e da comparticipação dos medicamentos, cumpre-me destacar que o setor do medicamento é um setor sobre o qual é importante ter uma visão abrangente, Com efeito, neste setor existem diversos interesses em presença, relevante para esta análise, os da indústria farmacêutica, enquanto produtores e importadores de medicamentos, dos doentes, enquanto consumidores, e os do Estado, enquanto entidade que suporta uma parte importante dos encargos com a comparticipação dos mesmos. Mas também a que compete a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentado da economia, o qual passa necessariamente pela preocupação com as condições para o normal exercício da atividade das empresas. Por outro lado, e apesar do prazo legal ser de 45 ou 60 dias, conforme se trata de medicamentos genéricos ou não, os prazos normais dos procedimentos relativos à concessão do preço por parte da Direção-Geral das Atividades Económicas são de 8 e 10 dias. Perante os prazos referidos, não será certamente a decisão da Direção-Geral das Atividades Económicas sobre a atribuição do preço que constitui qualquer complicação no circuito do medicamento. Desta forma, entendo que o Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento intervir no setor do medicamento através da fixação do seu preço constitui uma mais-valia, quer por ser um interlocutor dialogante na abordagem dos problemas económicos do setor, quer por ter a missão de defender os interesses dos consumidores, refletindo uma visão complementar e indispensável à do Ministério da Saúde, onde releva a preocupação orçamental relacionada com os encargos do Serviço Nacional de Saúde. De qualquer forma, deixarei para o momento de discussão em plenário um maior aprofundamento da questão em análise. Conclusões. A 9 de abril de 2010, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 207, que visa a implementação de medidas para diminuir o tempo de decisão sobre pedidos de preço e de comparticipação de medicamentos genéricos. Com esta iniciativa, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe, visa estabelecer medidas que permitam a diminuição do tempo de decisão sobre o pedido de preço e de comparticipação de medicamentos de uso humano e de medicamentos genéricos. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto regimental e regulamentar e, portanto, face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que a iniciativa em apreço reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Já, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Prudêncio. Sr. Deputado João Semedo.
Rapidamente, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Primeiro, há aqui um problema, que é o seguinte. Quando nós fizemos estas propostas de alteração, estava em vigor um determinado decreto que, entretanto, foi alterado. Não sei como é que esse problema se vai resolver, se são os serviços da Comissão que tratam de adaptar o que nós propomos à nova legislação, se somos nós que fazemos isso. Isso é uma coisa simples de fazer, mas não sei como é que isso se faz, não tenho essa experiência parlamentar, não sei como é que isso se faz. Agora, relativamente à substância do assunto, eu queria dizer o seguinte. De facto, o projeto de lei visa diminuir o tempo que atualmente demora para definir o preço e a comparticipação dos medicamentos, mas a mudança mais substantiva é, de facto, que a definição do preço e da comparticipação deixasse de ser feita pela Direção-Geral das Atividades Económicas e passasse a ser, tal como acontece com as comparticipações, pelo Infarmed. Nós temos consciência de que esta decisão é controversa, mas temos nessa controvérsia a opinião de que o melhor seria que quer o preço, quer a comparticipação fossem definidos pelo Infarmed. Queria dizer primeiro que isto já teve previsto no Simplex, o Ministério da Economia que não deixou, mas esta até chegou a ser anunciada como uma medida do Simplex, e é exatamente pelo argumento utilizado pelo Sr. Deputado Relator da existência de múltiplos interesses neste mercado e nesta questão, que nos parece que o preço deve ser definido pela entidade reguladora independente. É exatamente por esse motivo. E, portanto, parece-nos que é melhor ser uma entidade reguladora do que ser o Governo a ter que encontrar um denominador comum e um eixo comum para a regulação de todos esses interesses em presença. E, segundo, gostaria também de dizer que, apesar de fazer lei em moda que o medicamento é uma mercadoria como outra qualquer, apesar de tudo, eu julgo que teremos todos consciência de que, mesmo admitindo que um medicamento seja uma mercadoria, somos forçados a admitir que é uma mercadoria não como uma outra mercadoria, mas sim uma mercadoria especial e, por isso mesmo, do nosso ponto de vista, devia ser tratado pelo Instituto Regulador. Por último, queria dizer o seguinte. Não é exatamente verdadeiro que os prazos propostos pelo Bloco de Esquerda sejam aqueles que estão atualmente em vigor ou que estão na legislação que vai entrar em vigor. Na realidade, o que nós propomos, e partimos do princípio que essa definição, quer do preço, quer da comparticipação, fosse função do mesmo Instituto, portanto do Infarmed, o que nós propomos é 30 dias para o preço, 30 dias para a comparticipação. No caso do pedido ser coincidente no tempo, o que atualmente a lei não permite, portanto a lei atualmente diz, pede-se o preço, a definição de preço e depois pede-se a definição da comparticipação, nós não vemos nenhuma razão para impedir que esses pedidos sejam simultâneos. O que nós propomos é que, no caso desses pedidos serem simultâneos, o prazo se reduzisse para o preço e para a comparticipação a 45 dias. Atualmente, a definição de preço, os prazos para os genéricos são 45 dias, para os medicamentos não genéricos 60 dias e para a definição da comparticipação, atribuição da comparticipação, os prazos são 75 dias para os genéricos e 90 dias para os medicamentos não genéricos. Portanto, o que nós propomos é uma substancial redução dos prazos e sabemos que o Infarmed está em condições de cumprir estes prazos, seja para a definição de preço, seja para a atribuição da comparticipação. São estas as razões que nos levam a defender, a apresentar e a defender este projeto de lei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à alteração na lei, isso caberá ao grupo, porque põe-se aqui uma questão, inclusive na nota técnica é feita aí uma observação, inclusive em relação a um dos pontos. Não, é melhor, porque é preciso saber se o ponto 4 mantém ou não, e há outras questões aí de caráter. Umas são formais, outras são menos formais. E, portanto, convinha que o grupo parlamentar o fizesse. Deputada Clara Carneiro.
Senhor Presidente, muito obrigada. Nós também queríamos felicitar o Partido Socialista pelo relatório que elaborou. Também nos vamos reservar para plenário para a nossa posição, mas de facto, não retirando às atividades económicas o papel que lhe compete na definição de políticas de preço, simplificaríamos, e a prova é, como diz o deputado João Semedo, que o Simplex o previu, simplificaríamos o processo, demora 10 dias, demora 30, ou demora isso, o seu deputado aí diz, simplificaríamos o processo. Encurtaríamos um passo, sobretudo nos medicamentos genéricos, que ninguém melhor que o Infarmed consegue fazer imediatamente o preço, até porque a lei estipula qual é o preço. A lei agora já diz que cada um que sair para o mercado tem que ser 5% mais barato que o mais caro que está no mercado. Portanto, isso é automático, não é verdade? E, portanto, ninguém melhor que o Infarmed para fazer esse cálculo. Agora, a definição de política de preços que a atividade económica e que a de Gaia queira e o Ministério da Economia queira, portanto, linear. Qual é a política de preços? Acho muito bem. Até deviam fazer isso para os medicamentos hospitalares. É uma pena não fazerem. Na verdade, aí é que tinham muita matéria para trabalhar. Porque os medicamentos que vêm para o ambulatório, esses estão todos completamente regulamentados por legislação em termos de preços. Já sabe como é que eles têm que vir. Aliás, o Infarmed pode perfeitamente não aceitar um preço que já saiu da DGAI. O Infarmed tem todos os poderes para não aceitar aquele preço e dizer este preço não é este que a economia disse, é este que eu vou mandar dizer. Portanto, não vemos aí porque é que isto não se possa simplificar, ainda embora percebamos que a política económica quer estipular os preços, mas o Infarmed tem poderes superiores, digamos assim, em relação às atividades económicas, porque pode não cumprir um preço que saiu da DGAI. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Há mais algum pedido de intervenção? Podemos passar desde já do Rui Prudente. Tá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixando na DGAI a política de preços e a definição da política de preços, não compreendemos como é que se agiliza essa questão. De todas as formas, não me parece que sejam pelos 8 dias que a DGAI neste momento demora a fixar o PVP de um medicamento que o Infarmed, a partir desse momento, não esteja em condições de fazer todo o procedimento administrativo. Portanto, o que temos de facto de perceber é que o medicamento não é só uma mercadoria, mas também é uma mercadoria. E portanto, retirar deste circuito o Ministério da Economia, acho que é um erro. É um erro pela capacidade que o Ministério tem de ter uma visão estratégica sobre a indústria e, portanto, faz-nos muito sentido de que este setor permaneça no circuito da fixação de preços. Agilizar os prazos, reduzir os prazos, certo, eles já estão reduzidos àquilo que nos parece ser o mínimo aceitável, acho que 8 dias para o Ministério dar resposta à fixação de um PVP, acho que, por aquilo que eu tenho conhecimento de outras áreas, é um tempo muitíssimo reduzido. E não parece que seja por aqui que iremos reduzir o tempo. O próprio, a própria sistematização de toda a legislação num único decreto-lei, esse sim, de facto, parece-nos algo muito benéfico à redução do tempo para a fixação do preço. E, portanto, dentro destes dois princípios, não nos parece pertinente a proposta do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Senhores deputados, uma vez que está feita a sua discussão, vamos passar à votação dos considerandos e das conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Senhor deputado João Semedo, eu pedi-lhe agora, se faz favor, para com os serviços ver que é para ficar concluído, para enviarmos imediatamente. Só votamos com considerandos e conclusões. O que está em sobremesa é considerandos e conclusões. Bem, nos outros assuntos, já algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar? Se não, vamos passar à nossa segunda parte, que é a audição da ERC. Para tomar um café enquanto eles entram. Sim, eu sei. Mas eles vão entrar e eu ainda tenho que conversar. Dar início à nossa audição. É uma audição pedida pelo PSD. Eu queria dar-lhes nota da metodologia de tempos. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos, o que dará os 25. A entidade reguladora com o mesmo tempo para responder à primeira ronda. A segunda ronda serão 3 minutos e depois, em função do tempo, se houver mais questões, teremos alguma flexibilidade. 5 minutos. Sim, senhor.
Mas qual é a metodologia hoje? A entidade reguladora faz uma primeira apresentação, no fundo, para apresentar o relatório, etc., ou não?
Não, porque é uma audição solicitada
pelo PSD. No âmbito daquela lista interminável que o PSD apresentou.
Exato.
Mas tem um objetivo, não é? Tem um objeto esta.
Tem.
Tem a ver com a atividade da entidade reguladora.
É.
Muitas vezes, por uma questão de facilidade até para os próprios deputados, geralmente há uma metodologia que é a entidade apresenta, fala primeiro, faz uma apresentação. Não sei se o Sr. Presidente quer seguir essa, se o PSD, quando propôs, tinha qual era o objetivo. Eu isso nunca cheguei a perceber, como esta entidade fazia parte de uma lista interminável de audições. Eu gostava de saber qual é o objeto em si da audição.
O objeto que foi solicitado pelo PSD foi conhecer o trabalho, ouvir a entidade reguladora sobre o trabalho que tem que executar. Portanto, aquilo que eu penso é o seguinte, vamos seguir a metodologia porque senão não temos tempo. A entidade reguladora, nas respostas que vai dar aos grupos parlamentares todos, se entender, explanar as suas atividades e responder especificamente, penso que será melhor para a entidade reguladora neste momento, face à escassez de tempo, que sejam colocadas as questões e a entidade reguladora tem 25 minutos para responder a tudo.
Pois, Sr. Presidente, desculpe a minha insistência, mas de facto é para ouvirmos. Fazia todo sentido que fosse primeiro uma exposição da entidade reguladora e depois nós colocaríamos questões.
Deputada, eu compreendo.
Não vem sobre uma questão objetiva, sobre uma questão concreta.
Ouça-me, regimental. Desculpe,
não, mas eu fui só uma chega para.
Pois, mas regimentalmente é assim que tem sido e, portanto, eu entendo que deve ser assim que devemos prosseguir os nossos trabalhos. Porque temos escassez de tempo. Não temos muito tempo, temos hora e meia. Portanto, é muito. Para aquilo que certamente quererão colocar à entidade reguladora. Mas eu deixo ao proponente, quem pediu a audição, se concorda com uma metodologia ou outra. Regimentalmente é assim que nós funcionamos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Primeiro cumprimento o Presidente e os representantes da entidade reguladora em nome do PSD, mas de facto foi o PSD que fez o requerimento para ouvir a entidade reguladora. Portanto, devíamos seguir a metodologia que temos seguido sempre até aqui. É nossa.
Ok, então não vamos perder mais tempo. Nós temos connosco a entidade reguladora, que é presidida pelo professor Dr. Álvaro Santos Almeida, que está ao meu lado, o Sr. Dr. Eurico Castro Alves, que está a seguir, e o Sr. Dr. Joaquim dos Santos Duarte Brandão, a seguir. Como sabem, a entidade reguladora, eu recordava aqui o aspecto que constituem atribuições da ERSA a regulação e supervisão da atividade das entidades prestadoras de cuidado de saúde, cabe à ERSA velar pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais dos regulados no que respeita ao acesso dos utentes aos cuidados de saúde, à observância dos níveis de qualidade e segurança e, genericamente, ao direito dos utentes. É isto hoje que temos cá, esta entidade reguladora, e, portanto, eu passaria a palavra ao PSD.
Sr. Presidente, Sr. Professor Álvaro Almeida e restantes colegas da Entidade Reguladora de Saúde, eu antes de mais queria dizer que lamento já, começo já por lamentar e peço-lhes desde já a disponibilidade da ERSE para, uma vez que vamos ter só praticamente uma hora para conversar, que da vossa disponibilidade para voltar e para poder aprofundar muitos e muitos temas que eu acho que são da maior utilidade de serem discutidos nesta Assembleia. Eu começava por fazer um enquadramento em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Sabemos todos que a ERSE nasce, não é, de um momento em que há uma profunda transformação no setor da saúde, em que são diversos os operadores, privados sociais e públicos, em que o facto de haver cada vez mais autonomia, até empresarial, por parte de algumas instituições públicas, acaba por pressionar as diversas administrações no sentido da eficiência, e bem, da eficiência, na qualidade também, mas sobretudo na eficiência financeira e económica, e isso implica uma regulação cada vez mais forte. E por isso eu quero, antes de mais, dizer que, no entender do PSD, a ES protagoniza poderes e atribuições que nós entendemos serem cruciais no atual momento e no sistema de saúde do futuro. E, portanto, é por darmos tanta importância às atribuições e competências desta entidade que fizemos questão de o chamar e agradecemos terem vindo, e é por isso que temos várias questões que gostaríamos de debater convosco. A primeira questão que eu lhes punha tem a ver com a estrutura do próprio Sistema Nacional de Saúde. Sabemos que é um sistema complexo, que engloba desde os estabelecimentos de saúde aos serviços de administração direta e indireta, institutos, organismos periféricos, órgãos consultivos, comissões, o Alto Comissariado da Saúde, o regulador, por aí fora. Acontece que há áreas em que, se não existe concorrência de atribuições, existem pelo menos ligeiras sobreposições ou zonas cinzentas em que me parece que não está devidamente descrito e pormenorizado onde é que começam as competências de um e onde acabam as competências de outro. E por isso gostava de os ouvir no que diz respeito, por exemplo, à avaliação do desempenho das instituições dos serviços de saúde, têm competências nesta área, a ERSE, o ACSS e a Direção-Geral de Saúde. No que diz respeito, por exemplo, ao controle e à fiscalização, partilham funções com a ERSE, o IGAS. No que diz respeito, por exemplo, ao licenciamento, partilham competências com a ERSE, a Direção-Geral de Saúde
e, de tempos a tempos, o próprio Secretário de Estado com a assinatura de protocolos. E, por isso, aquilo que gostávamos de perceber era se, efetivamente, estas funções estão muito bem delimitadas, se o sistema está... se não há necessidade de fazer agora uma revisão do sistema à luz da existência e do aprofundamento até recente das atribuições e competências da ERS, porque aquilo que nos importa aqui na Assembleia da República é estar conscientes e conhecer bem o que é preciso alterar para que podemos contribuir para um sistema mais eficaz e mais eficiente, em que não haja desperdícios. A propósito disso, pode parecer uma pergunta talvez desfocada, mas gostava também, se o professor pudesse falar, por exemplo, será que o Infarmed, à luz da existência hoje da ERS, não precisa ou permite, por exemplo, uma concentração de poderes na ERS e pode, por exemplo, pôr-se em questão a existência do Infarmed? Seria ou não seria útil haver concentração do controlo destas atividades todas na mesma instituição? Do ponto de vista, gostava também que abordassem a questão...
Sra. Deputada, tem 30 segundos.
São só 5 minutos, Sr. Presidente. Era, costumava ser, era 10, não os outros. Pois, é de facto muito, muito apertado, como fica aqui bem de ver. Gostava apenas então, não podendo ir a tudo, nesta fase, ouvi-los a propósito do licenciamento que os senhores ganharam recentemente atribuições, e gostávamos de saber, também vamos então ficar na parte mais de política. Nós hoje temos uma, está previsto a existência de um regime jurídico para abertura e funcionamento de instituições que estão separadas entre instituições sociais, ou por outra, vou dizer melhor, instituições privadas que têm, que detidas por instituições particulares de Estado Social, instituições puramente privadas e instituições públicas de que não se conhece um regime jurídico para controlar a qualidade da prestação de cuidados. A nossa questão é esta. Eu gostava de perceber se existe alguma razão que justifique que estes três operadores de natureza diversa, um deles que apenas até se distingue apenas pela composição do capital, faz sentido haver diferenças nas exigências qualitativas que se fazem à prestação dos cuidados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo, evidentemente, por cumprimentar os membros da Entidade Reguladora de Saúde, agradecer a presença. Eu gostaria, de facto, de ter começado por ouvir o relatório, falar sobre o relatório de atividades, mas, portanto, isso é já uma pergunta que deixo, até porque todos nós sabemos que a Entidade Reguladora da Saúde durante muitos anos funcionou com uma lei desadequada e, além da falta de meios, mas isso penso eu que é também gostava de ouvir-se, de facto, sobre essa situação da falta de meios, se melhorou, mas eu dizia desadequada quanto à natureza da sua atividade. E sabemos que há cerca de um ano, mais ou menos, não sei se já fez um ano, que entrou em vigor outra lei, e gostava de saber também se já há uma adequação em relação à atividade, portanto, e como é que se veio, no fundo, a melhorar as condições de trabalho e a atividade da Entidade Reguladora de Saúde. Como já disse a Sra. Deputada Rosário Águas, eu também gostava de ouvir falar no problema dos licenciamentos, que é de facto um problema muito atual. Gostava de ouvir se por acaso tem algum eco do que se está a passar com a situação das empresas privadas que contratam os médicos. Se têm tido alguma atividade nesse sentido. Agora, entrou um novo regime de contratação de médicos para o Serviço Nacional de Saúde, em que esses contratos serão proibidos, pelo que eu ouvi dizer, embora ainda não conheça o novo regime para contratar médicos que já estão com o pedido da reforma, mas gostava de os ouvir. Relativamente a uma questão que foi muito mediática e que é uma questão que nos diz bastante, que é a situação da hemodiálise em Portugal. E já agora, e para terminar, e já são muitos os casos,
é a questão do protocolo com as misericórdias. Portanto, com o setor social, se a entidade reguladora tem conhecimento, eu sei que ainda não foi assinado um novo protocolo, mas existe um protocolo já desde 1996, se não me engano, e portanto se tem alguma coisa a dizer sobre essa evolução e sobre a possibilidade do novo protocolo. E é só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por saudar, obviamente, e muito vivamente, todos os membros da administração da entidade reguladora. Para não perder tempo, vou começar desde já a formular as 6 perguntas que tenho aqui para fazer muito telegraficamente. Algumas delas já foram, aliás, aqui abordadas pelas senhoras deputadas que me antecederam, mas eu perguntava se os senhores consideram que a entidade reguladora já se conseguiu impor. E isto tem uma dupla vertente. Se entendem que já têm o financiamento que é adequado e necessário para prosseguirem as vossas atribuições e competências, e por outro lado, se consideram que a população e os parceiros da saúde, sejam o Estado, o setor privado, o setor social, mas sobretudo os utentes, já consideram a entidade reguladora como um parceiro ao qual podem e devem recorrer uns, portanto os utentes, e ao qual têm que obedecer os outros. Segunda questão, eu penso que foi em maio de 2008, portanto na legislatura passada, aqui nesta mesma comissão, os senhores apresentaram um projeto de avaliação da qualidade da prestação dos cuidados de saúde, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Saúde. Na altura disseram que este projeto iria ser implementado gradualmente, por módulos. E o que eu pergunto é qual é a fase em que se encontra, o que é que já foi feito e que informação é que desta avaliação é que já está disponível para o público. Voltamos à mesma questão. Eu penso que a entidade reguladora deve ser um garante da qualidade e um defensor, um provedor do utente. Terceira questão, e que se prende com a sustentabilidade do serviço, ou melhor, do Sistema Nacional de Saúde. O que eu não resisto a perguntar é se consideram que o que está a ser feito é suficiente. Nós, pela nossa parte do CDS, entendemos que as medidas que estão a ser apresentadas pela tutela são fragmentadas, são parciais, não têm uma lógica de continuidade, mas gostaria de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. E acrescentaria a isto uma das competências e atribuições da ERSE, que é o papel tão importante que tem no que respeita ao controle da indução da procura, que é uma das formas, sem dúvida, uma das formas de atacar esta despesa descontrolada a que assistimos. E, portanto, esse controle da indução da procura, ou seja, evitar que os doentes sejam levados a consumir tratamentos de que não se citam, tem vários vertentes, está aqui provavelmente as pessoas que mais conhecem de cuidados paliativos e portanto, no CDS ficámos particularmente sensibilizados para situações de obstinação e de encarniçamento terapêutico, isso é uma das vertentes, mas também pergunto a este se não considera que em Portugal há um excesso de prescrição, quer de medicamentos, quer de meios complementares de diagnóstico, com tudo o que isso implica em termos de encargos. Ou seja, se a medicina é devidamente defensiva ou se não é excessivamente defensiva. Quarta questão, a entidade reguladora tem a obrigação de controlar e defender a qualidade dos serviços de saúde. E eu pergunto, dentro desta questão, duas coisas: como é que os senhores fazem? E aqui voltamos também à questão se já têm os meios necessários e adequados para prosseguirem as vossas funções. E pergunto se já mandaram encerrar alguma unidade de saúde e se há um tratamento igual e equitativo entre as unidades ou as instituições dos vários setores. Ou seja, se a ERSE encara com o mesmo rigor e com a mesma implacabilidade o setor público, o social e o privado. E relacionada com esta questão, e concluo, nós consultámos o site da ERC e verificamos que no relatório das reclamações de 2009 quase 8 mil estão tratadas, de acordo com o vosso relatório, 7.702. O que é que isto significa, por um lado, e como é que funciona o tratamento de uma reclamação? Como é que a entidade reguladora se relaciona com os cidadãos quando eles fazem uma exposição ou uma reclamação? E aqui não posso deixar de voltar a perguntar. Não aparecem aqui as reclamações do setor público, o que não pode deixar de causar alguma estranheza. Ou seja, os utentes que reclamam...
Senhora deputada, vai até concluir.
Têm o mesmo tratamento que aqueles utentes que reclamam do setor privado e do setor social. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Segunda ronda.
Senhor deputado João Semedo.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Permiti-me cumprimentar responsáveis da entidade reguladora. Algumas das questões que eu queria levantar já foram colocadas e, portanto, eu terei apenas algumas poucas para vos colocar. A primeira é a seguinte. Eu conheço algumas tomadas de posição da entidade reguladora sobre a discriminação no atendimento, na marcação de consultas, exames ou outros atos clínicos por parte de operadores privados, discriminação entre os chamados doentes particulares, os doentes provenientes do setor segurador e também os doentes provenientes dos subsistemas que têm contratos com essas entidades privadas. Mas na realidade, apesar dessas resoluções da entidade reguladora da saúde, a situação mantém-se. Ou seja, por exemplo, aqui há muito pouco tempo eu recebi uma carta de um cidadão que se queixava que a esposa tinha marcado um exame, uma consulta, aliás, para uma unidade privada, tinha feito a marcação no dia 26 de abril e a consulta foi marcada para o dia 23 de agosto. O cidadão, na altura, utilizando aquela esperteza em que os portugueses se distinguem, quatro dias depois, portanto, no dia 30 de abril, marcou a mesma consulta no regime particular e ela foi marcada para o dia 18 de maio. Portanto, a diferença é entre 23 de agosto e 18 de maio, que é uma diferença substantiva. Eu percebo toda a justificação, o racional económico e da organização dos serviços de uma unidade privada, mas acho que alguma coisa tem que ser feita para além de, sistematicamente, nós resolvermos condenar esta prática. Não basta condenar a prática, é preciso que alguma coisa seja feita para que a prática não continue. Era sobre isso que eu gostava de questionar a entidade reguladora. A segunda questão que gostava de colocar é se a entidade reguladora, tem feito alguma aproximação ao problema dos preços praticados no mercado privado em Portugal. Eu tive conhecimento, aliás, posso desde já dizer que vou apresentar formalmente queixa à entidade reguladora de uma unidade privada que apresentou uma fatura a um cidadão de 70 mil euros. Não sei se todos temos ideia do que é uma fatura de 70 mil euros. Mas eu, como disse, irei apresentar no momento próprio essa reclamação. Pois, mas não esteve, não é? Pois não esteve. O problema é que não esteve lá 2 anos, nem esteve em regime de hotel, não é? Pronto, mas seja como for, eu já analisei a faturação, é uma coisa absolutamente abusiva, duplicação de preços, enfim, tem muitos aspectos que se liga, mas eu queria saber, independentemente desse caso concreto, queria saber se há alguma avaliação de estudo e estudo do controle e controle dos preços praticados pelos sistemas privados em Portugal. Gostava também de perguntar, e agora serei muito telegráfico, se a entidade reguladora pensa ter alguma intervenção relativamente às empresas que prestam aquilo a que vulgarmente se chama medicina do trabalho. Eu julgo que esse é um mundo muito pouco conhecido, mas no qual também se verificam aspectos, enfim, alguns têm conhecimento, outros não terei, bastante chocantes, mas gostava de saber se a entidade reguladora, no seu plano de trabalho, tem alguma ideia de se aproximar desta área. Também gostava de saber se a entidade reguladora pensa ter alguma intervenção num aspecto que está agora a começar, mas já tem algum relevo, que é a venda de testes genéticos, sem ser por aconselho ou prescrição médica. Eu julgo que a responsabilidade que podem resultar e as consequências que podem resultar de uma má leitura e de uma má prescrição de um teste genético têm implicações graves para o indivíduo e muitas vezes para o seu próprio agregado familiar. Isto é um mundo que está completamente desregulado. O Ministério da Saúde mantém na gaveta há muitos meses, para não dizer há mais de um ano, toda a regulamentação desta área. Não se percebe bem porquê, mas eu gostaria de saber, sabendo que estes testes são hoje vendidos com extrema facilidade, se a entidade reguladora vai ter algum papel nisto. E, por último, faço a mesma pergunta relativamente ao setor da radioterapia. Não estou a falar de radiodiagnóstico, estou especificamente a falar de radioterapia. Nós hoje em Portugal temos, se não estou em erro, 24 centros de radioterapia, 6 são públicos e 18 são privados.
O Sr. Deputado tem que concluir.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. E, tanto quanto sei, também os instrumentos de regulação e regulamentação desta área estão bastante indefinidos. Há bastantes omissões e bastantes descontinuidades nesse edifício regulador, portanto queria saber também se a entidade reguladora vai ter alguma intervenção junto deste setor dos serviços de saúde que se habitualmente designam de radioterapia. Eram as questões que eu lhe queria colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A propósito de algumas observações que aqui foram feitas, eu acho que temos que introduzir uma prática na Comissão de ERS vir apresentar o seu relatório de atividades à Comissão de Saúde. Eu próprio já pedi aqui ao Presidente, no início da sessão legislativa, vamos discutir 2009, e no próximo ano, em abril, ele já tem o relatório produzido, a Comissão institui isto como prática quase obrigatória, de que a ERS nos venha a apresentar o relatório e nós possamos ter um debate. Portanto, já o início... Obrigatória não é, mas a prática, eu estou a falar na prática, e portanto o acordo entre nós e a ERS, de certa maneira... temos, porque é Presidente da Assembleia e nós podemos falar com o Presidente da Assembleia e a apresentação ser a nós. Ele manda, é obrigatório apresentar ao Presidente da Assembleia. Portanto, nós podemos combinar com o Presidente da Assembleia e será legalmente entregue aqui. Portanto, nós faremos isso e no início da sessão legislativa, logo em setembro, iremos ouvir a ERS sobre o relatório de atividades que aqui tem, porque nos poderá dar números que poderá responder e até dar uma imagem mais concentrânea com o trabalho no terreno. Eu iria passar a palavra ao Sr. Presidente da ERS para responder, mas se me permite eu pedi ao deputado João Semedo, se não se importa, para presidir durante algum tempo, que tenho reunião de presidentes de comissão e tenho que saber como é que está o agendamento do futuro dos próximos dias e eu pedia-lhe para presidir.
Obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de começar por cumprimentar todos os senhores e senhores deputados e agradecer a solicitação para estar aqui presente nesta audição, porque não só é uma obrigação legal da Entidade Reguladora da Saúde prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pela Assembleia da República, como é um elemento-chave na credibilização de qualquer entidade reguladora a prestação pública de contas para que o seu trabalho possa ser devidamente escrutinado por todos os cidadãos e, em particular, pelos representantes cidadãos, os senhores deputados. E, portanto, isso significa que a Entidade Reguladora da Saúde tem não só toda a disponibilidade para estar presente nesta comissão, sempre que assim entenderem, como todo o interesse em o fazer e, portanto, com certeza que teremos muito gosto em voltar cá em setembro e depois em abril para esclarecer toda a nossa atividade. Há um conjunto muito grande de questões que foram colocadas. Os 25 minutos vão ser curtos. Eu vou tentar responder às questões mais genéricas e depois entraríamos às questões mais específicas e nessa altura pediria ajuda aos meus colegas de direção, uma vez que nós temos pelouros atribuídos, eles estarão mais dentro de determinadas questões. Começando pela questão, a primeira questão que a Sra. Deputada Rosário Lagos colocou sobre um eventual conflito de competências entre a entidade Poder da Saúde e outras instituições do Ministério da Saúde. É verdade que na formulação anterior dos estatutos da ARS, no Decreto-Lei 309 de 2003, haveria algumas zonas de indefinição e essa questão era perfeitamente pertinente. Mas estamos convencidos que com a aprovação do Decreto-Lei 127 de 2009, essas questões estão resolvidas. Concretamente, quanto às questões que colocou, as questões de conflitos com a Inspeção Geral de Atividades em Saúde parecem artificiais na medida em que as competências da ARS estão claramente definidas e em nenhum ponto, se compararmos os estatutos das duas instituições, há qualquer conflito. É verdade que ambos têm poderes de fiscalização, mas os poderes de fiscalização são por razões diferentes. Portanto, não há um conflito no sentido de termos as mesmas competências. Podemos fazer ambos fiscalizações e inspeções, mas com objetivos diferentes, e tem acontecido que, a determinadas circunstâncias, a entidade reguladora da saúde faz uma fiscalização, detecta um problema que comunica à Inspeção Geral de Atividades em Saúde porque é da sua competência, e o contrário também tem acontecido. Portanto, aí não parece que haja qualquer problema, como também não parece que haja qualquer problema a nível do licenciamento. O Decreto-Lei 279 de 2009, que define o novo quadro legal do licenciamento, parece-me que esclarece claramente quais são as funções de cada instituição. O papel da entidade reguladora da saúde é essencialmente, são dois papéis. O primeiro é utilizar o seu sistema de registro como parte do elemento do processo de licenciamento, e o segundo é um papel sancionatório das violações aos requisitos de funcionamento que possam existir. Portanto, também não parece que haja qualquer duplicação no domínio do licenciamento. No que já foi feito, nomeadamente na questão dos consultórios dentários, tem havido uma colaboração que não tem levantado qualquer dúvida entre a CSS, as ARS e a Entidade Reguladora da Saúde, mas se calhar depois o Dr. Joaquim Brandão, que tem acompanhado este processo mais de perto, poderá prestar mais esclarecimentos. Quanto à questão da avaliação do desempenho, também parece claro, as nossas funções estão claramente definidas, é, em primeiro lugar, ou é, sobretudo, definir um sistema de avaliação da qualidade dos serviços de saúde, na perspectiva dos utentes, e por isso é que se inclui também a satisfação dos utentes. Função essa que nenhuma outra instituição tem, e o exemplo mais claro que me parece justificar esta minha afirmação, é que não existe esse sistema. Portanto, quem o está a montar é a entidade reguladora da saúde. Portanto, não há qualquer duplicação, porque não havia nenhuma instituição com um sistema semelhante. Mas, de qualquer forma, também o Dr. Eurico Alves poderá prestar esclarecimentos adicionais sobre o sistema de avaliação. Aliás, há algumas questões de outros deputados sobre essa questão que ele poderá esclarecer. Finalmente, quanto à questão, dizendo este ponto, quanto à questão da Infarmed e da ARS, não há qualquer duplicação, as fronteiras estão claramente definidas, até por uma forma negativa. A entidade reguladora da saúde regula todos os estabelecimentos que não são regulados pelo Infarmed. Quanto à possibilidade de concentrar numa instituição, seria uma opção política sobre a qual eu posso dar meramente a minha opinião pessoal, que não é da entidade reguladora da saúde, porque nunca debatemos esta questão, e a minha opinião pessoal é que o modelo atual está adequado na medida em que as competências técnicas que são necessárias para cumprir a missão do Infarmed e da ARS são diferentes. E, portanto, não me parece que haja necessidade de as concentrar numa instituição só. É óbvio também que se entender que se concentra numa instituição e depois essa instituição tem dois departamentos, um dos medicamentos e outro dos prestadores de cuidados de saúde, é uma alternativa, isso é uma opção política, mas não vejo que na prática levante qualquer problema à atuação da entidade reguladora da saúde ou mesmo do Infarmed a existência de duas entidades distintas.
Quanto à questão relativa ao processo de licenciamento, se faz sentido haver diferenciação entre os três setores, eu posso dizer qual é a posição da Entidade Reguladora da Saúde, que a emitimos em 2007, e a nossa posição na altura, e na altura fizemos uma recomendação ao Governo nesse sentido, é que o sistema de licenciamento deve ser comum a todas as instituições que partilhem as mesmas características, independentemente da sua natureza. A opção política não foi essa. A nossa posição que tomamos na altura, e que eu saiba, o Conselho não mudou de ideias, é que deveria haver um processo único. Independentemente de haver um processo único ou não, levanta-se a questão de quais os requisitos aplicáveis, porque a Entidade Reguladora da Saúde tem que verificar o cumprimento dos requisitos de funcionamento a todos os seus regulados, que incluem regulados do setor social e do setor público. E nessa altura, com certeza que aplicaremos os mesmos critérios. Não há razão nenhuma para que a Entidade Reguladora da Saúde aplique critérios diferentes a entidades públicas e privadas, sem prejuízo de haver diferenças no processo de licenciamento, a que uns estão sujeitos e outros não. Mas isso é uma questão à parte. Quanto à questão dos requisitos de qualidade, dos requisitos de segurança serem os mesmos ou não, a atuação da entidade foi sempre de utilizar o mesmo padrão para todas as instituições e penso que continuará a ser, vai ser sempre o mesmo critério para todos. Eu gostaria de ter tempo de apresentar uma súmula das atividades da Entidade Reguladora da Saúde, como a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos sugeriu, mas se calhar ficaria para setembro, não quando viemos apresentar o relatório de atividades. Quanto à questão do licenciamento, eu penso que já respondi. Sobre a questão das empresas de contratação de médicos, tivemos uma atuação, mas se calhar o Dr. Joaquim Brandão poderá esclarecer melhor, uma vez que foi ele que conduziu o processo. E sobre a hemodiálise. Sobre a hemodiálise é um tema, como disse, quente, na medida em que tem solicitado a intervenção da ARS frequentemente nos últimos tempos. O problema da hemodiálise, ou a questão da hemodiálise, radica essencialmente no facto do setor de prestação de serviços de hemodiálise ser um setor convencionado e convencionado a um conjunto limitado de instituições. Há alguma concentração, ou bastante concentração, nesse setor, quer a nível nacional, quer em termos regionais, e daí surgem algumas questões de concorrência que compete também, entre outras coisas, compete à Entidade Reguladora da Saúde avaliar. Sempre que essas questões têm sido colocadas, nós temos atuado. Atuamos, por exemplo, quando nos colocaram a questão sobre um concurso de concessão da exploração de uma unidade de hemodiálise do Hospital de Porto Alegre. Demos a nossa opinião na altura, como foi solicitado, que foi seguida. E, mais recentemente, foi determinado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde que, no processo de atribuição de convenções de hemodiálise, fosse também ouvida a Entidade Reguladora da Saúde. Estamos a ser ouvidos, e quando digo estamos a ser ouvidos, já nos foi solicitado o parecer quanto à atribuição de convenções também na região de Porto Alegre. Estamos a analisar a questão, estamos à espera de uns últimos elementos para poder dar o nosso parecer e com certeza que o faremos, tendo em conta as preocupações que estão na base da missão da Entidade Reguladora da Saúde, que é a defesa dos interesses dos utentes e, neste caso concreto, sobretudo, a defesa de liberdade de escolha e a defesa da concorrência. Será nesse sentido que iremos emitir o nosso parecer, quando tivermos os elementos todos que solicitamos. Relativamente ao protocolo com as misericórdias, nós temos o conhecimento que resulta da comunicação social, não temos nenhum conhecimento específico sobre esse protocolo e, portanto, estamos a aguardar também. Isso é uma questão que é da competência do Governo. O setor social é também regulado pela entidade e, portanto, temos tido algumas atuações que envolvem misericórdias, onde algumas das vezes se colocam questão da natureza do protocolo, já por, penso que mais que uma vez, pelo menos uma vez, emitimos uma recomendação à Administração Regional de Saúde, penso que na altura era a do Norte, para rever determinados acordos com algumas misericórdias. E, portanto, para nós é positivo saber que esses acordos estão a ser revistos e aguardamos os acordos para nós continuarmos a nossa atuação. Passando para as questões da senhora deputada Teresa Queiro, eu acho que a RS já se conseguiu impor, mas isso, obviamente, estou a falar em causa própria, não serei o melhor juiz para essa questão. Quanto a nível do financiamento, temos todas as condições que necessitamos. Neste momento, a RS é autónoma em termos de financiamento e, portanto, temos receitas que chegam para financiar a nossa atividade. Desse ponto de vista, não temos qualquer limitação. Quanto à importância da entidade Valor da Saúde junto dos regulados e dos utentes, o que nós sabemos é que os regulados aceitam pacificamente as nossas intervenções. São muito raras as situações em que há uma contestação em sede judicial, porque é o recurso que os regulados têm, da intervenção da entidade Valor da Saúde. Só a título de exemplo, nós emitimos nos últimos anos 61 instruções, e uma instrução é uma ordem para um determinado prestador alterar um comportamento, e portanto é uma intervenção que obriga o prestador a alterar o comportamento, e dessas 61 instruções, só uma é que foi contestada judicialmente, ainda não há decisão, e portanto eu acho que isso é um indicador de que os prestadores aceitam as nossas intervenções, compreendem a sua motivação. E portanto, quanto aos regulados, penso que é pacífica, que neste momento a nossa atuação tem sido pacífica. Quanto aos utentes, com certeza que haverá muitos utentes que não conhecem a entidade Valor da Saúde. Apesar disso, já há muitos utentes que conhecem e que sabem que a entidade Valor da Saúde tem um contributo para dar quando eles têm algum problema com os prestadores de cuidados de saúde. O site da RS é muito visitado, é um dos sites mais visitados em Portugal, e os utentes têm reclamado frequentemente junto da entidade Valor da Saúde para que nós possamos defender os seus interesses. Portanto, penso que estamos numa situação de cruzeiro nesta fase. Portanto, a entidade Valor da Saúde já tem o seu papel, está perfeitamente estabelecida junto dos prestadores e com certeza que com o tempo os utentes também tomarão mais conhecimento daquilo que a RS lhes pode trazer. A questão que colocou quanto ao Sistema Nacional de Avaliação de Saúde, eu passaria também para o meu colega Dr. Eurico Alves, que tem acompanhado a implementação desse sistema. Sobre as medidas que têm sido adotadas para assegurar a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, eu não vou pronunciar, porque nós analisamos. E uma das questões, um dos pontos que a entidade Valora de Saúde e esta direção faz questão, é de não se pronunciar sobre aquilo que não analisou detalhadamente. E como foi o caso... E, portanto, sobre essa questão, nós não analisamos a questão, portanto, não me vou pronunciar sobre isso. Quanto à indução da procura, é com certeza um problema que nos preocupa. Nós temos dois mecanismos de controle da indução da procura. Um mecanismo casuístico, que é a análise de todas as situações que nos chegam ao conhecimento em que pode ter havido a indução da procura. Não são muitas, digo-lhe já, não é... O número de processos nessa área não é muito grande, são muito poucos, mas há alguns. Pois, a questão da indução da procura tem duas vertentes. A primeira vertente é que a maior parte dos utentes nem se apercebe que está a haver indução da procura. E, portanto, como não se apercebe, não reclama. E mesmo que se aperceba, a maior parte das vezes aceita pacificamente, sobretudo se não tiver que pagar e, portanto, não há muitas reclamações nesse domínio. As poucas que há, exatamente, dos utentes que tiveram que pagar. E, portanto, há algumas nesse domínio, mas também lhe digo que é muito difícil, caso a caso, de identificar violações a esse nível, porque a maior parte das vezes entramos no domínio da decisão clínica, que é extremamente difícil de avaliar a posteriori, porque não estamos no momento da prescrição a ver as condições em que ela foi feita. Mas há um ou outro processo nessa área. O outro mecanismo que nós temos é o modelo de monitorização de indução da procura. E aí o que nós fazemos é utilizar a informação que existe sobre prescrição e sobre determinadas terapêuticas para detectar comportamentos desviantes. Ou seja, pegamos na informação, tratamos a informação e vemos se há instituições que tenham um comportamento anormal a esse nível. E, quando é o caso, tentamos compreender, junto às instituições, porque é que isso acontece. Em algumas vezes não há uma razão óbvia e o que vai acontecer a seguir é que a instituição muda o seu comportamento a esse nível. Portanto, já temos conseguido, num caso ou noutro, mudanças de comportamento que levam a uma menor indução da procura, ou pelo menos se não é indução da procura, um excesso de prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica que, em alguns casos, podem existir. Admito, no entanto, que não é uma área em que nós estejamos tranquilos de que a nossa atuação é suficiente. Não é porque é uma área extremamente difícil de intervir. Quanto à qualidade, eu só diria duas coisas e depois deixaria esta questão também para a doutora Iricoalves. As duas coisas é, primeiro, nunca encerramos nenhuma unidade, apesar de já termos dado pareceres no sentido de encerramento. Portanto, a competência de encerramento não é da entidade da saúde, mas já recomendamos, pelo menos uma vez, mas a doutora Iricoalves confirmará se não há mais, o encerramento de uma unidade. E o tratamento é exatamente idêntico para o setor público e o setor privado. Essa é uma questão que é transversal à nossa atuação. Aliás, às vezes pergunta-nos se nós intervimos mais no público ou no privado e nós fizemos uma conferência de imprensa há um mês atrás, mais ou menos, e fizemos essa pergunta e eu na altura nem sequer sabia, porque é uma questão que nós não nos preocupa se é público, se é privado, a nossa intervenção é independente da natureza da instituição. E, portanto, o tratamento e a avaliação da qualidade é com certeza idêntico, qualquer que seja a natureza da instituição, mas depois o doutor Iricoalves poderá acrescentar qualquer coisa, se eu lhe deixar tempo para isso. Vou tentar acelerar. No que diz respeito às reclamações, a tramitação das reclamações, também o doutor Iricoalves poderá explicar, quanto ao facto de haver um tratamento diferente para as reclamações do setor público. Tem a ver, sobretudo, com uma questão legal. As reclamações das instituições privadas seguem um determinado diploma legal e um determinado modelo, que é o Decreto-Lei 156 de 2005. As reclamações do setor público seguem outro diploma legal e, portanto, têm percursos diferentes. No primeiro caso, o percurso passa diretamente pela entidade operadora da saúde e, por isso, tratamos todas individualmente. No setor público, não. E aí, a monitorização é muito mais indireta, mas também o doutor Henrique Alves irá explicar. Eu tenho que terminar rapidamente para lhes deixar tempo de falar. O Sr. Deputado João Semedo, a questão que levantou do doente que citou, nós também a recebemos e estamos a investigá-lo. Quanto ao problema de fundo, o que nós temos constatado é que nas instituições em que intervimos o problema desaparece. Ou pelo menos deixamos de ter reclamações e de vez em quando nós monitorizamos por nossa iniciativa, se está a haver discriminação e não detectamos problema nenhum nas instituições onde houve uma intervenção. Admito, como este caso parece sugerir, que haja outras instituições onde nós não intervimos, que essas práticas existam, mas à medida que vamos tomando conhecimento, vamos intervindo. A questão dos preços. A nossa intervenção é muito simples. Os preços têm que estar afixados numa tabela de preços e aí é um dos requisitos que nós verificamos sistematicamente se essa tabela de preços existe. Os doentes têm que ser informados previamente dos tratamentos que lhe vão ser feitos, incluindo as implicações económicas. E, portanto, a nossa atuação aí é, sobretudo, nesses dois domínios. Primeiro, verificar se o doente foi informado. Segundo, verificar se os preços estão devidamente afixados. Porque se o doente foi informado e decidiu livremente submeter-se àquele tratamento, isso aí é uma questão de liberdade individual que nos parece que nós devemos intervir. Se não foi informado, aí, então aí sim há um problema. E nesse caso que nos vai transmitir, veremos se houve informação devida ou não. E já aconteceu em alguns casos, pelo menos dois recentemente, em que por falta dessa informação nós demos a instrução ao prestador para devolver o dinheiro que tinha sido indevidamente cobrado ao utente, exatamente porque o tratamento não tinha sido informado daquela necessidade e a cobrança desse tratamento, por essa razão, era indevida. Eu penso que a venda de testes genéticos é uma questão de Infarmed, que são dispositivos médicos e, portanto, penso que isso entra na competência do Infarmed. Quanto à radioterapia, com certeza que iremos acompanhar esse tipo de unidades quando a legislação sobre essas unidades sair, e essa legislação é da competência do Governo. E eu então passaria aos meus colegas, eu sei que não deixei muito tempo.
Só há 5 minutos. Muito boa tarde a todos, vou tentar gerir o tempo melhor que puder. Também são duas questões relativamente simples. Relativamente ao tratamento das reclamações, nós criámos um mecanismo que assentava em alguns pressupostos e desde logo o primeiro foi que os utentes tivessem a sensação clara, a percepção que eram ouvidos. Portanto, que a sua reclamação chegava e que alguém a lia e que alguém a tratava. E nesse sentido, criámos um mecanismo em que a reclamação é lida por um técnico superior na entidade reguladora e, ao mesmo tempo, o prestador alvo da reclamação é obrigado a prestar um esclarecimento ao utente que reclamou. Isto, independentemente da consequência da importância da reclamação, porque nós sabemos que há uma percentagem muito significativa de reclamações que não farão grande sentido. Mas a menor percentagem de reclamações que fazem sentido tem-se revelado extremamente útil, não só para os cidadãos, como também para a atividade da entidade reguladora, como já explico. E, portanto, a entidade prestadora é obrigada a prestar um esclarecimento ao utente, dando-nos nós conhecimento dessa explicação. Ela depois é analisada pelos nossos serviços e classificada em função da importância da gravidade que pode ter. E disto tem resultado o seguinte: muitas vezes, só pelo facto de nós termos dito à entidade que tem que responder ao utente, a própria entidade prestadora de cuidados de saúde altera o seu comportamento e as suas práticas no sentido de resolver o problema do utente. E nas situações que têm decorrido de maior gravidade, é aberto por nós, Conselho Diretivo, um processo de inquérito que implica, na maioria das vezes, uma visita ao local. E aqui respondo também a uma outra questão, que é do controle de qualidade. Nós temos inúmeras fiscalizações em curso e que decorrem de queixas e reclamações apresentadas por utentes junto das instituições e que são fiscalizações expressamente dirigidas para a avaliação da qualidade de prestação de cuidados de saúde. Porque há requisitos mínimos, muitos deles consignados na lei, portanto, que são fáceis de verificar. Portanto, os nossos elementos, agentes de fiscalização, têm uma checklist, um manual de procedimentos e, portanto, de alguma forma, verificam a veracidade da queixa do utente e, sobretudo, se são cumpridos os critérios mínimos de qualidade e até de salubridade e higiene e segurança. E, portanto, nesse sentido, depois são despoltadas as tais instruções, como o professor Álvaro Almeida falou, e temos o grato prazer de dizer que temos constatado que tem havido inúmeras alterações de comportamento, muitas delas automáticas. Só o facto de aparecer a entidade reguladora a questionar isto ou aquilo, ou este ou aquele pormenor, eles são resolvidos de imediato. Portanto, considero isso que tem sido uma grande mais-valia da nossa atividade. No âmbito, o prestador cumpre, de uma forma geral, tem cumprido. Nas questões de qualidade, tem sido... Há um caso único que nós propusemos o encerramento de uma clínica de fisioterapia que, de facto, não cumpria minimamente os critérios de salubridade, de higiene e, portanto, era um atentado à saúde pública e nós propusemos à respectiva ARS o encerramento, o que foi cumprido. Temos mais 2 casos ainda em processo de fiscalização e de avaliação, etc., e de ouvir as partes interessadas que não estão terminados e também não posso saber se poderá daí decorrer o encerramento ou não. O nosso Projeto Nacional de Avaliação da Saúde. Também, sempre. E porque nós, no final do processo, quando a reclamação é arquivada ou recebeu um tratamento positivo, nós temos conhecimento disso e mandamos uma nova carta ao utente dizer: o resultado da sua reclamação foi este. E damos ainda um período de 10 dias ao utente para poder aduzir qualquer contestação relativamente ao resultado. Portanto, o utente tem conhecimento dos resultados por via da própria entidade prestadora e por via do nosso controle. Penso que foi esclarecedor. Relativamente ao nosso sistema de avaliação da saúde, que está agora consignado na lei, no Decreto-Lei 127/2009, que diz no seu artigo 36, no âmbito das competências da entidade reguladora da saúde, criar um sistema de classificação de avaliação dos cuidados de saúde, incluindo satisfação do utente, e o que para mim é muito importante, baseado em critérios objetivos e de rigor. E tem sido esse o nosso trabalho. Nós estudamos um pouco o que se está a fazer por todo o mundo em termos de avaliação. Há sistemas de avaliação em todo o mundo ocidental, ou civilizado, dizemos assim, em curso, e as maiores experiências que nós encontramos foi nos Estados Unidos e na Inglaterra, cerca de 20 anos. E foi nesses modelos que nós nos fomos inspirar. Posso-vos dizer que, no caso dos Estados Unidos, entre 2013 e 2005, o sistema de avaliação deles, eles utilizam um sistema de classificação 1 estrelas, Se todos os hospitais tivessem, que não foram classificados com 5 estrelas, tivessem sido classificados com 5 estrelas, teriam sido prevenidas 300 mil mortes. Portanto, isto tem algum significado. E nós sabemos isto porque nós pusemos a concurso público a contratação de um parceiro com tecnologia para nos ajudar a constituir este, desenvolver este método com o máximo de rigor, de transparência e com regras claras e, sobretudo, com metodologia científica, e que foi ganho pela Joint Commission Internacional, que é uma empresa, penso eu, muito conhecida no domínio da saúde, que nos deu os estudos e, portanto, nós assentamos o modelo de avaliação em indicadores que nos são fornecidos pela Joint Commission, indicadores esses que estão avaliados por metodologia científica e assentes numa experiência de mais de 20 anos neste momento. Nós fizemos um projeto piloto, que decorreu no ano anterior, e para o qual convidamos voluntariamente, começamos pela área hospitalar, e convidamos 34 hospitais. Posso dizer, até com alguma surpresa minha, que os 34 hospitais aderiram voluntária e entusiasticamente ao processo de avaliação. Acabamos, como? Vou já dizer a seguir, dos três setores, portanto, do setor público, do setor social e do setor privado. Claro que a maior, ou cerca de 20, são do setor público, também porque a maior parte das instituições são do setor público. Mas, portanto, atravessamos os três setores. Todos eles aderiram entusiasticamente e ainda tivemos que incluir mais três que vieram, por acaso, do setor privado e do setor social, que vieram solicitar, tendo tido conhecimento que havia um processo de avaliação em curso, solicitar para entrar no processo de avaliação. Ao construir este modelo, nós achamos que também seria importante o seguinte. Como todos sabem, porque temos pessoas ligadas à saúde, fazem-se em Portugal centenas de milhares de atos médicos todos os dias. E essas centenas de milhares de atos médicos, em 90% dos casos correm muito bem e chegam até a ter níveis de excelência. E menos de 10% correm mal. E são esses que, quando correm mal, que são mediatizados, que têm impacto público, contribuem muitas vezes para a imagem de uma equipa profissional ou de uma instituição. E, portanto, nós assentamos este modelo no sentido de mostrar e transferir para o público, de uma forma que seja inteligível, o que de muito bem se tem feito na saúde em Portugal, porque tem acontecido. E, portanto, nós estamos ainda a estudar a forma de passar a... por isso não apresentamos ainda os resultados, a forma de transpor para o público a informação do resultado da avaliação, mas é, sobretudo, no sentido de nivelar por níveis de excelência a prestação de cuidados das instituições. Porque entendemos que há um mínimo de critérios de qualidade que têm que ser cumpridos. Portanto, e esse o facto da instituição estar aberta e a funcionar quer dizer que os cumpre. Depois vamos é dizer os níveis de excelência. Porque as instituições que não cumprirem o mínimo de critérios para poderem funcionar, naturalmente não poderão estar a funcionar. E, portanto, é neste princípio que assenta o nosso modelo de avaliação. O nosso primeiro projeto piloto, que acabou em 31 de dezembro, dos 36 hospitais, produziu um determinado resultado. Nós encontramos uma fragilidade no sistema e, por isso, decidimos não os divulgar nesta primeira fase, que é o sistema de informação e o registro clínico. Este problema é transversal aos três setores. Todos os três setores e os prestadores estão empenhadamente a trabalhar nesta fragilidade, que é do registro clínico, e, portanto, nós achamos que aqueles hospitais que tinham sido classificados como no nível superior de excelência, portanto, eram três níveis, os que estavam na média, acima da média e abaixo da média, os que estavam abaixo da média, poderiam eventualmente ser melhor classificados se tivessem um nível de registro clínico adequado e que fosse mais fiável. E, portanto, demos um período de 6 meses às instituições para reverem os seus processos, para melhorarem o seu funcionamento e, portanto, entre agosto e setembro estaremos em condições de tornar públicos os resultados. De qualquer modo, a forma de tornar públicos os resultados vai ser envolvendo os prestadores, envolvendo as sociedades científicas das especialidades que estão a ser avaliadas, de forma a que possa ser consensualizada e aceita por todos a metodologia usada. Eu não sei se fui suficientemente esclarecedor. Deputada, não sei se...
Pois veremos isso na segunda volta. Sr. Joaquim Brandão, só lhe pedia que fosse o mais rápido possível. Obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu ia ser muito breve e ia pegar aqui só em três coisas, que é, e de uma forma telegráfica, que é, primeiro, sobre o licenciamento. Apesar de tudo, não pode ficar a ideia de que o licenciamento que é da responsabilidade da entidade reguladora. Ou seja, o licenciamento, nos termos da lei, como sabem, é da responsabilidade das ARS. Portanto, foram elas que, são elas que, ou melhor, saiu as portarias, saiu os anexos que vão definir aquilo que, no simplificado, eles têm de preencher a declaração de conformidade e portanto, o papel da ARS no simplificado e no outro também foi um bocado de montar a operação do ponto de vista digamos, com base no seu sistema de registro, aí também assentar o sistema de licenciamento. Portanto, agora, a responsabilidade e até as vistorias depois no não simplificado são da responsabilidade das ARS. Sem embargo, dos poderes que a lei atribui depois à ARS, em sede de fiscalização, não de vistoria, mas de fiscalização, de saber as entidades eventualmente se registaram ou não se registaram, ou tendo-se registado e depois alteraram, procederam a alterações e, portanto, já não há conformidade entre aquilo que elas declararam e que foi objeto do licenciamento e depois uma situação avaliada posteriormente. Portanto, isto é uma situação que convém ficar clara também. Depois, havia aqui duas questões que foram levantadas sobre a medicina do trabalho e as empresas que prestam trabalho a entidades prestadoras de cuidados de saúde. E sobre isto, queria dizer claramente que a entidade reguladora da saúde não tem poder regulatório sobre as empresas prestadoras de trabalho às unidades de saúde, não tem claramente em relação a essas, em relação às medicina de trabalho, só tem em relação àquelas entidades que, trabalhando na área da medicina de trabalho, têm estabelecimentos próprios. E porquê? Porque nos termos do artigo 127 veio a ficar claro de que a regulação, os poderes regulatórios são sobre os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e nenhuma delas, normalmente, as primeiras nunca têm estabelecimentos, elas colocam trabalhadores ou médicos ou outros em determinados estabelecimentos, portanto, médicos esses estabelecimentos têm de referir como lhe prestando serviço, e no caso da medicina do trabalho também muitas delas vão às empresas elas prestar o serviço e, portanto, não têm um estabelecimento próprio. E daí que destas, eu diria que mais de 50% das empresas que atuam na área da medicina do trabalho têm apenas o controle que é feito pelo Ministério do Trabalho, mas do ponto de vista regulatório, da entidade reguladora, nós não temos poderes para a sua regulação, porque elas não têm um estabelecimento prestador. Portanto, eram estas os... Exatamente. Pois, mas não temos também, porque não é um estabelecimento. Não é um estabelecimento.
Doutor, muito obrigado. Eu agradeço os esclarecimentos prestados. Há uma segunda volta. Não sei se algum grupo parlamentar quer utilizar a segunda volta. PSD, CDS, PS. PCP não está. Senhores deputados, eu sou um deputado muito tolerante e, portanto, tudo é possível, desde que haja alguns limites que sejam razoáveis. Portanto, PSD, se faz favor, 3 minutos.
Só um minuto. De colocar a questão relativamente ao SINAS, portanto, disse-me que há alguns hospitais que portanto, têm resultados abaixo da média e que lhes deu mais 6 meses para corrigirem essa introdução de dados. Quais são os hospitais e quando é que prevê, então, definitivamente a apresentação do estudo? Muito obrigada.
Acho que não foi muito claro. Portanto, não se trata de hospitais que ficaram abaixo da média. Já agora, em 30 segundos, eu normalmente demoro cerca de 50 minutos a explicar os SIDAS, que eu corri os hospitais todos. Mas deixem-me só explicar mais uma coisa que eu acho que é interessante, como é que a avaliação é feita. Para além das contas matemáticas, do Joint Commission, etc. Considera-se, por exemplo, num grupo de 100 doentes, cumprindo aqueles indicadores todos, que a instituição tem 100 oportunidades de fazer as coisas bem, cumprindo aqueles indicadores. Portanto, a análise que se vai fazer depois aos registros é se naquele grupo de 100 doentes, foram 100 oportunidades, aquele hospital fez quantas vezes fez bem.
Isso deu uma média que andou nos 70, 80%, ou seja, em cada 100 doentes, há 70, 80% de casos que as oportunidades foram aproveitadas na íntegra e uns ficaram acima, outros ficaram abaixo. E, portanto, isto também, outra coisa importante que queria dizer, nós optamos claramente por não fazer um ranking, porque achamos que isso tem um efeito perverso na sociedade. Portanto, só serve para dar autoestima a alguns dirigentes, etc., porque o hospital que ficou em terceiro lugar, em quarto ou em quinto, a diferença entre eles não é nenhuma e se calhar muda na semana seguinte. E, portanto, nós estratificamos em três grupos. O grupo da mediana, ou seja, do grosso dos hospitais que aproveitaram o máximo de oportunidades, os da acima da média, os que foram excelentes, que se aproximaram muito dos 100% de aproveitamento das oportunidades, e dos abaixo da média. Mas mesmo os abaixo da média cumpriram, numa forma mais ou menos significativa, o número de oportunidades que tiveram. Eu posso lhe dizer que a média andou-lhe cerca dos 80% e os que ficaram abaixo da média andavam nos 40%, 50%, 60%. Não eram tão maus como isso. Ou seja, se a média fosse 17 valores, quem estava abaixo da média estava com 15, 16. Também não é muito moral. Exatamente. Portanto, não há hospitais que não estariam mal classificados. Há hospitais é que não souberam tratar devidamente a sua informação e que podiam ter-se ficado ainda melhor classificados. Eu não lhe posso dar nenhum caso concreto. Nós fizemos auditorias a todos os que ficaram classificados no grupo acima da média, para ter a certeza que esses eram mesmo. Só que como não conseguimos fazer em tempo útil auditorias a todos os 36 hospitais, portanto, aqueles que estavam na média ou abaixo da média, e que são cerca de 18, 20 hospitais, nós não sabíamos se eles não tinham possibilidade de ficar acima da média, até porque alguns deles, que nós conhecíamos bem, nós sabemos que se fazem as coisas com muita qualidade. E para não cometer essa injustiça, e porque a nossa bandeira desde o início, da divulgação que fizemos junto a todas as instituições, é que íamos ser extremamente rigorosos, extremamente criteriosos e utilizar a metodologia científica e muita transparência nas regras, não quisemos ter essa debilidade logo na primeira vez que aparecíamos com os resultados. E, portanto, a nossa decisão foi dar 6 meses às instituições para se adaptarem, melhorarem os seus procedimentos, o que aconteceu já em alguns casos. E uma coisa interessante ainda, incluímos agora e avisamos-los que a qualidade da informação clínica vai ser também um fator que os vai classificar no cómputo final. Portanto, a qualidade do registro clínico, do processamento da informação, passa a ser também um fator importante. O que faz, e temos tido essa informação, que os hospitais têm vindo a melhorar o sistema de informação. Portanto, penso que agora, da próxima vez, apresentaremos os resultados com os nomes dos hospitais.
Bem, muito obrigado. Eu acho que estamos na segunda ronda, não é? Porque começou pelo PSD. Eu iria agora percorrer os grupos e responder. Dá 2 minutos? É 2 minutos, não é, Sr. Deputado João de Medo?
Oh, Sr. Presidente, eu tenho sido muito tolerante.
Ah!
Falta. Não tive feito tempo de ser mais tolerante.
Então, Sr. Deputado Maria José Nogueira Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria colocar aqui duas questões. Uma que tem a ver com a periodicidade da vistoria e da monitorização por parte das ARS, ou seja, o licenciamento não interessa para nada se isto não for feito, porque o que nos interessa é observar na dinâmica do funcionamento. Tudo pode estar em ordem no momento em que abre, ou 30 dias depois, ou 60 dias depois, e deixar de estar. E, portanto, se esta vistoria, esta monitorização é periódica, é constante, digamos assim, ou se é esporádica, e como é que depois se faz esta articulação com a outra parte. Queria também saber se este manual das boas práticas já existe, porque que estava previsto desde 2006, se não houver um manual de boas práticas também não sabemos o que é que estamos a avaliar, independentemente disso que agora explicou em relação aos hospitais, está em funcionamento nos países há mais de 20 anos e, portanto, nós chegamos aqui à conclusão que muita coisa podia já estar feita, porque não temos que inventar nada, está tudo inventado, é só importar e adaptar. Manual das boas práticas, previsto desde 2006, existe neste momento. Vai alguém com manual de boas práticas ver se as coisas estão a correr bem ou mal? Não sei, também gostava de saber. E, finalmente, portanto, é a diferença entre ser proativo ou reativo, porque quando fala das questões que vêm nos jornais, é porque nós só vemos estas entidades, enfim, aparecerem quando alguém morre, quando alguém cega, quando não sei o quê. Portanto, não se pode ser reativo, tem que ser proativo, exatamente prevenir para não remediar. Mas há uma coisa aqui que eu penso que é muito importante, que é o seguinte. Os utentes, obviamente, que ouvi-los é fundamental e eles saberem que podem ser ouvidos e que alguém está preparado para os ouvir é muito importante. Mas nós sabemos que em saúde os utentes clientes, entre aspas, não têm a percepção daquilo que é importante. O utente é capaz de reclamar por esperar meia hora, ou porque a cadeira onde se senta tem o estofo rasgado, e não saberá nunca, digamos, reclamar por estar provavelmente a ser tratado por alguém sem competências ou por não ter os meios que são necessários. Portanto, essa outra parte, como é que é vista e como é que é ponderada? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso que falta o CDSPP, não é?
Bom, muito boa tarde. Muito rapidamente, para além de vos cumprimentar, são duas questões rápidas e o meu colega João Serpa Oliva depois introduzirá uma terceira. Se eu estive suficientemente atenta, e penso que sim, creio que conseguiram explanar a complexidade do que fazem e, obviamente, temos a noção do muito que já foi feito, que poderá ser melhorada com o acesso ao relatório das atividades, mas temos a noção do muito que têm feito e também daquilo que fica por fazer. A questão é, como disse a doutora Maria José Nogueira Pinto, numa lógica de proatividade, de atividades regulares, de um tempo ótimo de resposta, se os meios de que dispõem estão efetivamente a ser os necessários e os suficientes para aquilo que têm que fazer. E eu gostava, no mínimo, de uma resposta mais ou menos clara sobre sim, se não e o que é que faltaria. Por outro lado, e aqui em conversa entre nós surgiu esta questão, e como clínica vejo algumas ligações desta temática a outra que nos preocupará, ou nos preocupa já, e nos vai preocupar brevemente, que é a questão da possibilidade da formulação do testamento vital, e portanto, que é relativamente aos consentimentos informados e à avaliação que possam ter feito, se isso foi ou não monitorizado, na medida em que me parece que em muitos contextos o preenchimento do consentimento informado é um mero pro forma e que depois muitas reclamações ou algumas reclamações, não tenho uma noção da dimensão, podem surgir precisamente de não haver uma integração do preenchimento do consentimento informado na relação terapêutica e, portanto, muitas questões que nós aqui falámos, da indução da procura, de exames prescritos a mais, etc. Se, de facto, não se investe a montante que é na relação médico-doente, tudo isto vai, sistematicamente, depois estar a sair de uma forma enviesada. E eram estas duas questões que queria pôr e passava a palavra ao meu colega João Serpa Lira.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito rapidamente, a questão dos médicos cubanos. Nós fizemos uma pergunta ao Governo, no sentido de saber em que condições é que eles estavam, e foi-nos respondido que eram pagos diretamente ao sistema, enfim, cubano. Não sei se isto está dentro da área da entidade reguladora da saúde. Se é que não está, eu calmo já. Não está. A outra segunda questão, muito rapidamente, ao Dr. Eurico Castro Alves, para lhe dizer que são praticados por ano aproximadamente 78 milhões de dados médicos. Se realmente só houve 7 mil queixas, e eu acredito que o Sr. Doutor está do lado dos médicos, e não é um número realmente muito, muito, muito grande. E só mais relativamente à questão da privada e do público na relação de como a entidade reguladora trabalha, eu devo dizer que trabalhei num hospital de referência, no Hospital da Universidade de Coimbra, numa sala de operações com 9 metros quadrados durante 25 anos. E nunca lá vi nenhuma entidade opor-se a isso. Trabalho, entretanto, numa clínica privada onde tivemos que desmanchar um andar inteiro e gastámos 1 milhão de euros para ter 3 salas com 27 metros quadrados cada uma. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para além das questões que são específicas, que foram colocadas especificamente ao Dr. Eurico Castro Alves, eu gostaria de começar por me pronunciar sobre a questão que foi levantada por duas das senhoras deputadas sobre a proatividade versus reatividade. A entidade reguladora da saúde tem uma atuação nos dois níveis. É com certeza reativo na medida em que reage sempre que recebe uma exposição, que pode ser uma reclamação no livro de reclamações, ou pode ser qualquer outro tipo de exposição, pode ser também o conhecimento de uma notícia, e, portanto, é reativa
quando toma conhecimento de algum problema que possa existir no sistema de saúde. É também proativo porque, paralelamente com essa atividade de resposta às solicitações, temos uma série de outras atividades que visam exatamente detectar os problemas antes de que eles nos cheguem ao conhecimento por outra via qualquer. E eu salientaria duas ou três. Em primeiro lugar, o próprio sistema de avaliação da qualidade dos FINAS vai-nos dar essa informação. Em segundo lugar, os modelos de monitorização que eu referi há pouco, nomeadamente a proposta de indução da procura, são modelos que são aplicações sistemáticas que vão permitir, em alguns casos, detectar problemas sem que tenha sido por iniciativa de um utente ou um prestador. E, finalmente, a Entidade Reguladora da Saúde tem realizado vários estudos setoriais, a várias dezenas já de estudos setoriais, que visam exatamente isso, analisar um determinado setor para ver se há algum problema que possa existir que mereça a intervenção da entidade. E esses estudos são tudo formas de atuação que me parecem proativas, para além, obviamente, de que temos que ser reativos quando as questões nos são colocadas. Quanto à questão dos utentes reclamarem mais sobre o tempo que esperam ou sobre as cadeiras rasgadas, com certeza que esse é um problema. Mas por isso é que existem as outras atividades da entidade. Todas as outras atividades visam exatamente ultrapassar essa lacuna. Portanto, nós não nos limitamos a responder às reclamações dos utentes. E, portanto, com certeza, porque o utente não conhece se os serviços que lhe estão a ser prestados são de qualidade ou não, é que existe o SINAS. É exatamente para dar resposta a esse problema. A questão do consentimento informado é um problema que nos preocupou e continua a preocupar, ao ponto de termos realizado o ano passado um fórum sobre esse tema, altamente participado, incluindo com participação de alguns senhores deputados, e aí foram apresentadas conclusões que nos levaram a pensar que seria preciso alterar qualquer coisa a esse nível, mas depois, se calhar, o Dr. Rui Alves poderá explicar em detalhe quais foram essas conclusões. Quanto ao facto de haver 78 milhões de atos médicos e só 7 mil queixas, eu só queria salientar um aspecto. 7 mil queixas são só do setor privado. Perdão, do setor não público, porque são aquelas que nós tratamos individualmente. Depois há as queixas do setor público, que não estão neste número das 7 mil. Penso que são cerca de 50 mil. Portanto, estamos a falar de 60 mil queixas, o que não quer continuar a ser um número relativamente pequeno no total. Sim, mas não necessariamente médico-doente. O grosso das queixas tem a ver com duas coisas. A primeira é os atrasos no atendimento e a segunda são questões relacionais. Mas não exclusivamente com os médicos, pode ser com qualquer outro agente da instituição. O grosso, aliás, é, penso eu, pois vamos corrigir, seduz-se com a parte administrativa. Não necessariamente com a parte médica propriamente dita. Quanto à questão que o Sr. Deputado levantou de ter trabalhado 25 anos numa sala, num bloco de operatório com 9 metros quadrados, eu penso que indiretamente já respondi a essa questão. Do ponto de vista da Entidade Reguladora da Saúde, nós aplicaremos os mesmos critérios em todas as instituições. O que significa que quando nós encontrarmos na nossa atividade salas que não tenham condições, e eu não vou discutir se os 9 metros quadrados são ou não condições, porque não sou especialista da área, mas quando encontrarmos...
Não, é só para ter uma ideia, a norma europeia exige 27 metros quadrados, pronto, é um terço.
E, portanto, com certeza que aplicaremos os mesmos critérios, quer seja no setor privado, quer seja no setor público. Mas penso que o Dr. Rico Alves terá mais
contato. Vou tentar ser muito rápido. Eu queria já falar do consentimento informado, porque queria deixar um apelo à Comissão Parlamentar da Saúde.
Nós fizemos ano passado, como sabem, alguns dos seus deputados estiveram presentes, um seminário sobre consentimento informado, onde foi feito um levantamento exaustivo das principais questões ligadas ao consentimento informado. Agora aqui há duas questões. Uma, à qual foi dada 99% da importância e que não é fácil de resolver, que é a questão do testamento vital, que tem bases ideológicas, não é pacífico, há confrontamentos, e portanto penso que não vai ser fácil trabalhar nessa matéria. Mas há outra, à qual foi dada 1% de importância e que nós vemos que tem extrema importância para os cidadãos, que é o facto do cidadão submeter-se a um tratamento médico cirúrgico devidamente informado. E isso está a ser muito maltratado em todo o país, nos três setores, público, privado e social. E eu acho que devia haver legislação nessa matéria. Nós temos feito alguns estudos, fizemos esse seminário principalmente com essa intenção. Infelizmente, dali saiu um protagonismo muito grande da questão do testamento vital e não se deu uma importância a uma coisa que afeta os cidadãos todos os dias. Nós ouvimos aqui o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda dizer de um doente a quem faturaram 70 mil euros. Eu gostava de saber, e nós temos isso em investigação, porque o doente assinou um consentimento informado, só que assinou de cruz. Eu sou cirurgião, e uma vez num congresso de cirurgiões em que se discutia o consentimento informado, há um colega meu que diz assim: meus amigos, todos nós sabemos que o doente assina aquilo que a gente lhes puser à frente. Portanto, vamos lá tratar isto de uma maneira mais séria. E é verdade. Portanto, eu acho que os seus deputados têm aqui matéria para refletirem, se calhar para poderem vir a fazer alguma coisa, não é? Pronto, relativamente, para ser muito rápido, ao que a senhora deputada Jangueira Pinto disse, para nós, as reclamações, para além de ouvir o utente e tratar do problema do utente, é uma ferramenta muito importante para nós sabermos o que está a passar de errado na prestação de cuidados de saúde. Outra ferramenta importante, que não foi aqui referida, mas que não é de menosprezar, porque é uma coisa bem portuguesa, é o concorrente, o vizinho do lado, que é uma fonte de informação muito boa para a entidade reguladora. Portanto, quando as coisas estão... alguém está a beneficiar, a fazer mal as coisas tal, alguém se encarrega de fazer chegar à entidade reguladora a informação. Isso, apesar de tudo, acaba por ter um efeito benéfico, porque nós somos avisados e acabamos por poder intervir. De qualquer modo, uma das mais-valias, um bocado no sentido do que o Álvaro Almeida já disse, uma das mais-valias deste projeto de Sinas de Avaliação da Saúde é precisamente o doente poder perceber a qualidade dos serviços que tem, porque de facto o doente não tem percepção. Eu, como médico, sei que há muitas vezes doentes muito bem tratados, que se sentem muito bem tratados e que estão pessimamente tratados. Eu, para terminar, contava só um pequeno caso que acho curioso, que uma vez estava com um amigo meu, cirurgião, mais velho, e vem um doentinho que é frequente: ó, senhor, como está? E tal, comentar: o senhor operou-me há 10 anos. Ah, sim, senhor. E então, operei-o aqui? Operei-o uma hérnia. E então, cá está, senhor, cá está. Portanto, o doente estava todo contente porque tinha sido muito bem tratado. O médico era muito simpático, mas a hérnia lá estava. Portanto... peço desculpa. Nós temos, portanto, há aqui duas coisas. O manual de boas práticas, que estava previsto em legislação, que ser implementado nas instituições prestadoras de cuidados de saúde, há hospitais que os têm e há hospitais que os não têm. Nós temos pedido. Agora, nós temos é um manual de procedimentos que inclui boas práticas no sentido do comportamento das nossas equipas de fiscalização e do que é que vão verificar. E o que vão verificar é aquilo que está consignado na lei. Portanto, são os requisitos de higiene, de segurança, de qualidade, as dimensões dos blocos operatórios, etc. Os manuais de boas práticas, eu penso que isso terá sido uma recomendação. Acho que não tem força de lei. Neste momento não estou bem documentado nesse...
Só muito rápido, para cada uma das áreas objeto de licenciamento deve existir um manual de boas práticas, definidor das regras e dos processos de garantia de qualidade, devem pautar a cidade.
Nós temos pedido, e no nosso checklist incluímos sempre, e fazemos sempre a recomendação que deve haver. Não temos feito disso uma exigência absoluta, até porque eu penso que a senhora está a ler a nova lei da legislação, do licenciamento.
Não,
é anterior. Pronto. Nós registamos sempre a existência ou não e recomendamos que deva haver. Não fazemos isso. É uma exigência formal e indispensável para o funcionamento da clínica.
Bem, senhores deputados, muitas mais questões havia a colocar. Dali a deputada Rosário Águas tinha uma lista enorme, mas nós está adiantada a hora. E porque vamos, desde já, formularmos o pedido à AERC para vir cá no início de setembro, logo na abertura da sessão legislativa? Como?
Gastou.
E foram 3 minutos. Foram 3 minutos. Por isso é que eu disse à doutora Magistrada Nogueira Pinto tinha 2 minutos. Não. Isso é quando há a terceira ronda. Sim. Sim, sim, senhor deputado.
Eu pôr uma interpelação à mesa, senhor.
Faz favor, senhor deputado.
Era para transmitir ao senhor presidente da ERC que nós ficamos com muita pena de não poder desenvolver e aprofundar e tratar outros temas que não tivemos hoje aqui oportunidade de fazer. E que se a ERC quiser convidar esta Comissão de Saúde para visitar as vossas instalações e poder de uma forma mais completa aprofundar temas essenciais no que diz respeito à regulação, nós teríamos muito gosto em ir. Muito obrigada.
Senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão, tenho muito gosto em convidá-los a visitar as instalações da ERS quando quiserem e, sobretudo, teria muito gosto e fazia questão também de poder passar umas horas com os senhores deputados para explicar todas as questões que têm. Diz sim. Está formulado.
Terá que a Comissão decidirá numa das visitas ao exterior, pode ser, visitar a ERS e ter uma reunião de trabalho com a ERS. Aliás, nós temos previsto no nosso programa de trabalhos uma reunião da Comissão fora. E não vamos cumprir esta promessa. De maneira que pode ficar para a iniciação legislativa fazermos essa reunião fora. É uma reunião da Comissão. Senhores deputados, vamos dar por concluída a nossa audição. Eu quero agradecer à ERS a sua disponibilidade, as informações que nos deu e, sobretudo, a sua disponibilidade para trabalharmos no futuro, que é um futuro próximo. Muito obrigado.